Aí.
Peraí, peraí, peraí.
Agora foi, aí. Agora entrou com jeito.
Hello.
Eita, sou. Tem ninguém
Ó,
assistindo ainda, que tá muito cedo para as pessoas.
Não, as pessoas estão.
Estamos estranhando.
Essa minha
Ninguém
voz tá uma
dormindo ainda.
merda,
Tá mais ou
mas
menos.
tipo, foda-se, é
Não,
isso, né? Não, não tem o que fazer.
tá tudo bom.
Eu cheguei a avisar lá no Facebook que hoje ia ser mais cedo, mas não é todo mundo que deve
Ah,
avisar.
mas é isso
O
aí,
engraçado é que
a
assim,
gente.
tá de boa, porque provavelmente a conexão tá boa, cara. Olha só que diferença que faz.
Pois é,
Exato.
né? Eu tive que atravessar o oceano para
É, pra
conexão.
pegar uma conexão boa.
Tu não tá. Você não sabe o que
Podia
vocês estão
ter
falando,
comprado.
né? Isso aqui é uma merda. Isso aqui tá sendo uma coincidência muito estranha, mas a conexão aqui é uma. Oh, não, eu tô no 4G. Quer ver que eu tô no
Você
4G?
pode ir pra Bangu também aqui no Rio, você pega benzão.
Eu tô no
Bom,
4G.
então é
Ah,
isso.
foda-se, eu tô no 4G mesmo.
É isso aí. Caralho, desvia essa filha da puta!
Você está ouvindo God Mode Podcast.
Finland, Finland, Finland. The country where I want to be pony trekking or camping. Or just watching TV. Finland, Finland, Finland. It's the country for me. You're so near to Russia.
Fala galera, está começando mais um God Mode, novamente assunto livre. Talvez não tão livre assim, porque tem curiosidades do outro lado do oceano, do outro lado do outro oceano, porque eu estou no Pacífico. Eu estou falando
do Atlântico. Do outro lado do Atlântico, falando.
Estamos parasitando o mundo.
Correspondente
não,
em vários oceanos.
Espalhou de uma maneira que nem.
Que nem plástico.
Praga. Que nem plástico.
Fudendo dois oceanos.
Daqui a pouco vai estar o Pita se assim, matando uma tartaruga marinha.
Isso, com canudo, né?
Bom, então, diretamente da Finlândia, apresenta o Pita.
É, eu não sei falar uma palavra dele.
Parabéns.
Não precisa, as pessoas... Esses lugares aí civilizados, todo mundo fala inglês, foda-se.
Ó, eu te mandei lá mensagem falando como é que se escreve, como é que se escreve fazer cocô na sauna.
Isso. Duas coisas
aí,
interessantes.
Ainda tem essa.
Aprendido, aí deu mole.
É o país com mais sauna per capita do planeta, certo? E é sauna peladão, hein, querido? Não é sauna de toalhinha, né? Peladão.
Exatamente.
Tem que fazer.
Exatamente.
Sauna com orgulho. Então, presidente mental Rafael.
E por mim, o sol podia passar na Finlândia e ficar longe daqui.
Eu vou falar que tá aqui também, por enquanto. Enfim, presidente mental Thiago.
E o Rio de Janeiro está mais frio que Helsinki hoje. Parabéns, Brasil. Isso aí, inversões.
Um caçador de
Helsinki, é os caçadores de cantadores.
Bom, eu, Paulo Antunes, e sim, o Rio de Janeiro está mais frio do que Vancouver nesse momento também.
Isso aí, parabéns. Aquecimento global.
Parabéns, aquecimento global.
Parabéns, aquecimento global. Aqui, mano, aqui quando começa a ficar nublado, eu fico feliz, que eu sei que o sol vai me dar um tempo aqui. Puta que pariu. Mas, enfim. É, vamos começar? Tem disclaimer?
Vocês querem usar disclaimer ou vocês querem ir logo pra história do Pita, que tem horário pra sair hoje?
É, vamos pra história do Pita, então. Deixa
eu então o disclaimer vai
ficar. Aí tá 26 graus aqui hoje. Tá,
porra!
Tá bem mais quente que no Rio.
É, rapaz, eu... quando eu tava trabalhando pra Tommy, eu recebi um convite pra vir pra empresa que eu tô agora. Eu tava entrando no Young Love na época, e aí aconteceram dois convites simultâneos.
Isso não é bar gay, né? Young Love não é um bar gay.
Não é.
Tá, só pra ficar tranquilo.
É um bar gay chamado Atom. Imagina o tamanho da pica das pessoas no bar. Aí eu tinha recebido pra Gigglebug, que é onde eu tô agora, e pra Lighthouse, na época, pra fazer o Cuphead. E aí eu tava curtindo muito o projeto que eu tava, e a Atomic prometia ser uma parada mais duradoura do 8. E eu falei, não vou trocar o certo pelo duvidoso. E eu tomei no cu, porque terminou o projeto lá do o Young Love, e eles não tinham mais projeto, liberaram todos os riggers. Até onde eu sei...
Tá muita gente tomando no cu dessa maneira hoje também.
É, cara, até onde eu sei, a Atomic ainda não tá contratando rigger na profusão que contratava. O meu setor mesmo, o desenho animado que eu tava, tinha 16 riggers. Eu acho que foi o projeto com mais riggers que eu trabalhei. É porque era aqueles projetos que, assim, é quase um... A verdade seja dito.
Tem que sair rápido, só... né? Botaram nove mulheres pra parir uma criança
em um mês. Né?
É mais ou menos isso, mas é porque, assim, é daqueles projetos que, assim, a verdade seja dita, a galera tá fazendo com um rig por uma teimosia, porque era pra ser... era um projeto que, na real, era pra ser full, entendeu? Então, assim, eram personagens humanoides, tipo, super complexos, o turn completo deles. Mexer neles, a complexidade de animar um personagem daquele... Porra, pesado pra cacete, sabe? Tipo, e aqueles master controllers que você mexe e a cabeça do personagem mexe como se fosse 3D mesmo, uhum, sabe? Uhum. Só que assim, eu questiono um pouco a utilidade disso pra um animador. Eu acho que, no fim das contas, acaba sendo um pouco mais prático você contratar um cleanup, que é um cara que vai só fazer a arte final, né, da animação. Não sei dizer, cara. E assim, o que eu tô fazendo agora é totalmente errado, porque eu tô dizendo que o meu trabalho não é importante.
Eu fiz um teste que foi uma merda, porque era tipo mistura de full com cutout. Só a cabeça era cutout e também dando essa mentida de 3D, né?
Mas eu acho que isso é bom pra caralho.
É, mas o corpo era todo desenhado. Era assim. E eu percebi que eu sou uma merda pra esse tipo.
Pô, cara, eu acho animal quando... Eu acho isso perfeito, porque a maior parte dos bancos, eu já fiz um rig desse jeito, e a impressão que eu tive é que isso ficou muito bom, porque o que tinha era a cabeça, aí tinha os bancos de olhos, piscadas, boca, todas as bocas, né? E aí as bocas com aquele deforme pra você extrapolar um pouco melhor, separado dos dentes, mas as mãos e os pés. O resto era cool, entendeu? E aí o cara fazia do jeito que ele achava melhor aquela porra. Tinha uns master controllers pra editar a grossura das linhas, né? Pra, tipo, se a mão do cara tivesse meio que em perspectiva, não ficar aquela linha grossona, sabe? Tipo, que aumentou o objeto. Mas, tipo, porra, eu achei que aquilo ia ser lindo. E o desenho, no final das contas, eu acabei não vendo como ficou. Enfim, tomara que tenha ficado bom. Mas eu recusei e eu me fudi, porque, eu tava achando que eu ia continuar anatômico pra sempre do jeito que tava indo, né? Eu tava no quarto projeto lá, e aí, cara, passou aquele inverno maluco, eu fiquei quase um ano sem trabalho, e nesse meio tempo eu fiquei de joelho, né? Assim, deixa eu ir, pelo amor de Deus, me manda de novo aquela proposta, porra, caralho, nunca te pedi nada. E aí, eventualmente, eles cansaram de me ouvir chorando e falaram, não, beleza, tem esse trampo aqui. E aí, tá parada. Quando chegou o trampo, eu vi a grana em euro, e aí fiz aquela conversãozinha pra real, e pensei, caralho, eu tô rico. Foda-se, vou morar.
Até você percebeu que você tem que gastar esse dinheiro no lugar que você está ganhando, e ver e o quão caro é esse lugar, entendeu?
Exatamente.
E aí que eu me fudi. Aí, meu irmão, eu me fudi mesmo.
O lugar que é um dos países mais caros do planeta. Caros, quer dizer, você deve perder pra
Suécia. Porra, boca de leite. Meu irmão, tá foda. Então aí que tá. E aí que é pro seguinte, eu ainda tenho um desconto de... Eu não sei ainda dizer pra você. É nesse momento em que nós estamos gravando esse podcast.
O Rio tá pegando de dói lá no chat. Ó, você viu quanto é que custa o álcool da Finlândia?
Sim. Isso é uma questão toda que vai falar também. Vamos deixar esse tópico aí, álcool, na Finlândia. Isso é um tópico interessantíssimo. Pra gente abordar depois.
A galera atravessa outro país pra comprar álcool mais barato.
Caralho, espera, porra! A gente vai falar sobre isso, caralho. Enfim, mas a contraparte de ser caro viver aqui, eu tô bolado, porque assim, ainda não tenho certeza se essa conta vai fechar, porque são 10 meses. É um projeto de 10 meses, eu vou ficar aqui por 10 meses e depois eu vou voltar. E aí é que tá, eu acho. Eu não sei que, sei lá, tem chance de ter extensão do projeto, ou emendar outro, sempre tem. Mas a princípio, né, e a forma correta de lidar com isso, pelo que eu vejo, é... Tipo, tá bom, são 10 meses e vamos ver o que eu consigo tirar de bom durante esses 10 meses. Eu tenho que ver quanto eu consigo guardar, porque o bom é que em euro é sempre vezes 4, vezes 5. Então, isso é bom. Mesmo a migalha vira um pãozão depois. Mas, cara, porra, tô vendo que o aluguel aqui, só o aluguel e contas vai comer mais da metade do que eu ganho. E eu pago imposto na fonte aqui. Meu salário já chega com imposto tributado, né? Então, eu fiquei assim meio, ei, peraí um minuto, mas quanto é que é? Aí eu vou ganhar, tipo, 20% a menos do que eles disseram que eu vou ganhar, sacou? Aí eu fiquei meio, caralho, fudeu. Então, assim, tá meio estranho. Não tá confortável, não. A coisa de 10 minutos atrás, tava correndo atrás de apartamento aqui, porque, assim, eu tô num apart-hotel provisório, que a empresa pegou 2 semanas pra mim, mas depois de 2 semanas eu tenho que descobrir onde eu vou estar. E, assim, é importante que eu não esteja na rua, entendeu? Então...
É uma boa ideia.
Não esteja na rua quando o inverno chegar, pra começar.
Pois é, tá num abrigo, sei lá, foda, né, mano?
Então vai ser o primeiro sem teto na Finlândia, assim, vai.
Isso.
A estatística vai ser só um
pita. Né? Vamos botar o pita no museu, né?
Tá estranha, né? E outra pessoa lá dentro, o que você tá querendo aqui?
Uma estátua minha. Esse foi o primeiro morador de...
Pergunta dele, quanto é um aluguel de uma sauna, vê se é mais barato.
Então, isso aqui é a sauna, é um top interessante, porque é um tópico adjacente. Eu fico impressionado com o amor que esse povo, essa cultura tem pela sauna. Porque, assim, eu já vi apartamentos, tô vendo aqui apartamentos, mas os apartamentos são menores do que o quarto que eu tô aqui, o apart-hotel. Mas eles têm sauna. O apartamento é micro. Assim,
sauna. Pelo menos não é sauna no andar, no inverno, né?
Você vai descobrir o amor.
Pelo menos não é sauna no andar,
cara,
né?
Cara, pode crer, é isso mesmo. Eu sei que, assim, e o trabalho, aí vem acho que esse foi o lado ruim. O lado bom é que, cara, o estúdio é lindo. Ele, de longe, é o estúdio mais bonito, mais interessante que eu trabalhei. Primeiro que, assim, já começa que, pelo que eu entendi, aqui é social-democrata ou simplesmente socialista. Eu não tenho certeza ainda. Os
países daí costumam ser social-democrata, a maioria.
Mas, cara, a quantidade de vantagem, a quantidade de coisa que eu tenho direito nesses 10 meses que eu tô aqui, em termos de saúde, de... Pô, eu tenho acesso, eu posso... Assim, eu já fiquei sondando e eu tô pensando em fazer. Terapia, eu posso fazer, tenho um psicólogo que eu posso ter, de boa, não tá pago, sabe? Assim, a única coisa meio bizarro é que eu, sendo um brasileiro, talvez seja um pouco estranho para um terapeuta de outra cultura me tratar, talvez, não sei.
Porra, mas o cara vai se amarrar, maluco. É. Coisa diferente é o que o terapeuta também, mais gosta, cara.
Pô, mas achei um pouquinho da Índia pro problema.
Tipo isso. Vai escrever um livro, Pita, Vida e Obra.
E aí, assim, e fora o lugar, tipo... Cara, o lugar é muito foda.
É tipo ir pra outro planeta, né? Você quer dizer que eu posso cuidar da minha saúde mental de graça?
Não, e aqui eles têm... Aqui tem um... Cara, os índices de suicídio aqui são super altos. Eu não sei o que estão dizendo, que aqui é o país mais feliz de se viver, sendo que aqui é um país com índice de suicídio que tá na estratosfera, né? Mas, enfim...
É porque quem tá triste já foi, né? Tá. Então tem mais gente feliz.
Eu já vi falarem isso até do Butão, de que é o país mais feliz...
Isso foi pesado.
Isso foi muito pesado.
É igual os vikings, né? Que vai ser, todas as mulheres nórdicas são lindas, né? Porque eles só comeram as bonitas quando eles invadiram a cidade.
Cara, eu não sei dizer, cara. Eu tô
falando uma piadinha escrota.
As mulheres daqui, tem que se dizer, assim, tipo, elas são bem diferentes. Mas eu não consigo achar... Parece literalmente que eu tô no filme da Barbie.
Sim, sim.
É. E eu não consigo achar isso super legal. Sabe? Não sei, eu fico olhando assim, meio. Teve uma.
Existe uma falta de naturalidade, eu imagino.
Teve uma situação engraçada que aconteceu aqui. Eu tava num lugar que tinha uma vitrine. Sabe quando tem aquela. Não era vitrine, mas era tipo uma janela. Só que sabe quando a janela é pintada?
É o quê?
Tipo, tem tipo um. Existe uma pintura na janela.
Ah, tá,
tipo,
tá.
Desenho
tá.
Na janela.
Entendi. E você só vê de cara nela.
Lugar. E aí imagina que tenha tipo um traço na horizontal, assim, longo pela extensão dessa janela. E tinha essa mina do outro lado e eu tava vendo ela parcialmente, sabe? Qual é? Tipo, o traço tava passando meio que em cima do rosto dela. E aí eu lembro que ela tava, sei lá, no ponto de ônibus, assim, encostada. E aí eu fui, porra, essa menina é gata. Essa aí, porra, cabelo curtinho, assim, sabe? Ela ficava bem gata mesmo, essa aí. Aí ela levantou um pouco mais o rosto, ela tinha um bigode, cara. Eu fiquei, caralho, é um homem, irmão. Mas me enganou durante bons segundos. E, tipo, sabe quando a galera olhou...
Essas saunas vão ser animadas mesmo ainda, Bruno.
Vocês sabem você.
É, cara.
Você é uma surpresa.
Essa sala é uma surpresa.
Mas, tipo, mas eu não sei dizer, cara. Tem uma parada. Ah, eu fiz um amigo no avião, que ele era brasileiro também tava vindo pra cá. A gente começou a trocar ideias e, enfim, a gente conversou um pouco. E aí ele falou: cara, eu sabia que você era brasileiro, porque brasileiro parece com tudo e não parece com nada ao mesmo tempo. E aí a gente começou a rir, porque é verdade. Brasileiro é um povo povo muito esquisito, sabe? Tipo, porque é muito variado mesmo.
Misturado,
sabe, né? Aquela impressão de quando o pessoal fica falando que japonês é tudo igual, sabe? Eu tenho essa impressão aqui. Que eu olho e falo assim, cara, eu acho que eu já vi essas pessoas todas, sabe? Tipo, são o mesmo figurante que estão andando na rua, sabe? Tipo,
não tem muita memória, né?
Porque tá andando dentro de um filme do James Bond, entendeu? Tá... os figurantes se repetem.
Ele tá num PS... tá no GTA de PS2, né? Tem vários personagens iguais.
É, cara, e a cidade.
Todo mundo aqui é louro e tem de altura, eu já vi essas pessoas.
Não, e o pior é que a cidade realmente parece a cidade de GTA. É impressionante, porque ela é muito pequena. Então, a gente tá acostumado com Rio de Janeiro, São Paulo, Vancouver, sei lá se é grande, não tenho certeza.
Vancouver é grande, mas não é grande Rio de Janeiro, nem fudendo, assim. Vancouver é tipo, sei lá, Jacarepaguá. E é isso.
Vamos ver aqui, ó. População Vancouver.
É pouca gente.
É porque, assim, tem que juntar Vancouver e as cidades adiacentes, senão fica uma cidadezinha pequenininha mesmo.
Vancouver.
É pouquinho. Mas aí tem Richmond, aí tem Burnaby, aí tem Surrey também, eles juntam as cidades pra ficar uma coisa grande. A grande
Vancouver. Ó, Vancouver e caraca, ia falar de novo errado. Helsinki tem a mesma população. 630 e 670. É quase uma coisa.
A diferença é que essa população...
Peraí, 670 mil pessoas?
É, Helsinki tem 630, Vancouver tem 670.
Cara, eu acho que tem ideia, é o dobro de Petrópolis.
Mas então, a diferença é, o que o Thiago está lendo é a população apenas da cidade de Vancouver, só que a cidade de Vancouver é um cocôzinho, cercado por outras duas cidades. Então a gente sempre conta com uma grande Vancouver, que aí vai dar o quê? 2 milhões de pessoas, alguma coisa, né? Que são as três cities aqui. Vancouver, Richmond e
Burnaby. Paulo, olha só, isso não se aplica.
Ah, mas aí é só Helsinki, ponto, né? Não tem cidade de Jacinto.
Paulo, tô falando de Vancouver. Isso não se aplica, eu vou te explicar por quê. Porque se você pega a população do Rio de Janeiro, você não tá incluindo Petrópolis, é Campo Grande. Porra, se tu colocar Campo Grande, deve ter mais gente.
Cara,
mais.
Eu sei.
Se você considerar grande Rio.
Vancouver, cara.
Caraca,
Mas é que a cidade é
aqui, cara.
Não, eu sei, as pessoas só contam isso aqui. Calma, é que as pessoas só contam isso aqui assim, porque as cidades são tipo coladas como se fosse um bairro, assim. Você...
E Campo Grande não é colado no Rio de Janeiro, não, filha da
puta. O Rio de Janeiro não precisa de ajuda pra ter mais gente contando.
Ah, Paulo, você tá entendendo. Você tá se fazendo de idiota aí, mas você tá entendendo o que a gente tá falando. Mas, Paulo, o que você diz aí?
Só pra vocês terem noção, a Taquara tem 105 mil. Campo Grande tem 330.
Porra, dois Campo Grande,
Depois tem Bangu 240, Santa Cruz 217, Realengo 180, Tijuca 160, Jacarepaguá tem 157.
Você tá brincando, você tropeça na Taquara e cai em Bangu, mano.
É isso aí.
Enfim, cara. Enfim, mas tipo, a cidade parece uma cidade de GTA. Agora, transporte público é inacreditável. As coisas maneiras mesmo, assim. Ainda vou falar do estúdio, mas, cara, eu comecei a pegar, porque assim, o Nolly, chama Nolly, a parte hotel, né? Uma parada que é tipo um hotelzinho que eu tô.
Uhum.
E aí tem aquela cidade, eu até tô vendo que talvez eu não tenha muita opção. Talvez eu tenha que ficar num desses e pagar isso. É um estúdio. Ele tem. Eu tô agora aqui fazendo uma torrada pra. Tô com fome, eu vou. Mas ele é todo aparelhado já, então.
Tá o Pita com uma torrada num garfo, num fogão de indução, segurando assim.
Não. Não, é uma torradeira. Mas assim, eu vou a pé, né? Só que aí, assim, nos últimos. Desde quinta, eu tô andando. Ah, fui ver o Tartarugas Ninja ontem.
Ah.
E aí eu tô andando de ônibus e metrô nesse meio tempo. E, cara, pra começar, o esquema dos caras é uma parada que nunca ia funcionar no Brasil. Eu não tô dizendo que isso é melhor ou pior. Eu acho que eu não tô querendo dizer que a cultura brasileira é ruim com isso. Eu só tô dizendo que eu realmente acho que por quantidade de gente no Brasil, isso jamais funcionaria. Mas aqui, você tem um aplicativo como se fosse um Google Maps. Você diz assim, eu quero ir pro lugar tal. Aí você diz qual é, ele te dá todos os itinerários. E o valor de passagem, ele é variável dependendo da região que você tá indo. Se você for pra fora de Helsinki, nesse esquema que o Paulo tá falando, uma cidade adjacente, pra Campo Grande de Helsinki, aí é mais caro. Mas se você ficar na região entre região A e B, que é o miolo da cidade, é um valor. E aí você escolhe se você vai querer ir de bonde, se você vai querer ir de carro. E aí você escolheu, você clica, você paga direto no aplicativo, ele abre um QR Code. E aí ele fala, ó, seu ticket está válido pela próxima hora. E você pode andar com por quanto, são 3 euros, se não me engano, 3,10, eu acho.
Uhum.
E você pode andar pela cidade toda pelo tempo que você quiser. Eu acho até que pode pegar bar, né? Se tiver alguma parte do itinerário que tenha balsa.
Aqui um bilhete vale por uma hora e meia, assim, por exemplo. Um bilhete de ônibus por uma hora e meia até você ter que pagar de novo.
Mas a parte que eu não sei se é assim em Vancouver também, é que você paga isso, coloca o celular dentro do bolso e, meu irmão, você vai, mas ninguém tá te olhando não, cara.
Ah, não tem uma assim, conferência, no caso.
Não. Tem eventualmente. Eu vi uma vez.
Então, o VLT... Tipo assim,
super tarde.
O VLT no centro tá assim. É, estou fazendo isso. É, não
mas
tem
ele
conferência.
Tem conferência sempre.
Mas isso que eu ia falar, tem conferência.
Eu nunca entrei no VLT e não tinha conferência.
É, não tem, é tipo, a catraquinha ali e você tem que passar alguma coisa. Mas você é estudante.
Exatamente.
Aqui a gente usa o compasso caro, o cartãozinho azul, tem que bater na paradinha. Não tem ninguém tomando conta também, né? Não é bem assim.
Uhum.
Mas só encostar lá e...
Pois é, mas aí que tá, você não encosta no galinho. Que tem aqui, eventualmente, aparece uma pessoa fazendo uma conferência. No dia que eu fui na loja de RPG, depois eu juntei com a galera do estúdio pra gente tomar uma cerveja. É, nesse dia, a gente saiu muito tarde, e aí nesse dia tinha uma galera na porta... Na passagem para as escadas rolantes do metrô, conferindo. Mas foi a única vez que eu vi.
Isso aí, muito tarde, o sol tava pino.
Não, já tava escuro.
Aí, tarde mesmo.
E aí nessas duas são de conferência. Mas eu acho isso interessante, assim, sabe? Porque tem um aviso em todos os transportes dizendo se a... E você não pode. Quando o cara entrou, eu não sei como é que ele faz, mas tipo assim, quando o cara entra, ele deve marcar a hora que ele entra. Para que ele entra no transporte. Se você tiver comprando a sua passagem, já não vai, entendeu?
Uhum.
Você tem que ter comprado ela antes. Se ele olhar a sua passagem, ver que você comprou, aí você paga 80 euros, que é uma porrada. Inacreditável.
É,
80
euros, porra.
É. Pois é,
se você converte pra real, tu desmaia na hora.
Tem uma parada maneiríssima aqui que eu já fui, que é um esquema de conversão legal, que é o McDonald's, né? Um lanche do McDonald's aqui custa 14 euros. Comida aqui não é barata.
Caraca.
É
14 euros em reais. Dá 73 reais. É.
Pois é.
Carinha.
Quanto é que é um Big Mac aí?
Ah, o trio deve estar uns 30 e pouco, 40, mais ou menos isso.
Não, mas é engraçado que parece. Deve dar aquela impressão que tu tá usando dinheiro de videogame, né, cara? Não parece real, assim.
É, muito baixo.
Né? Pode crer, Rafael. Parece que você tá na festa junina.
É muito estranho. Usando aquele negocinho redondo, enfim.
É, eu fiz uma parada que, assim, eu tô achando mágico. É, a cotação é melhor do que a cotação de comprar. Eu comprei euro pra trazer. Aí foi tristão, né, porque eu levei.
Minguar.
Barão pro banco.
Cara, 3,50.
Isso é 3 notas.
Duas notinhas de PC verde daquela, parecia um real. É isso? É.
E um beijo, né? Tchau. Te deu um beijo. Tchau.
Você, obrigado.
Ele te deu uma nota, uma bala. Né?
Isso, 3 juquinha europeia.
E um tapa na bochecha. Isso. Então, na bochecha, vai lá, campeão. Enfim, é escroto mesmo.
É, o trio Big Mac aqui também tá 14 dólares, mais ou menos.
É, mas dólares...
Euro vale mais do que dólar.
É,
euro
vale um pouco mais.
Mesmo. Ó, dólar de Canadá dá R$50. R$50 e 23 centavos.
O euro durante a pandemia
bem mais tranquilo.
Chegou uns valores bizarros, tipo uns 8 reais. Lá,
é. Um negócio pois estúpido, é, cara. Eu tô torcendo.
Estúpido.
Cara, aqui tem uma coisa que eu não entendo. Não sei se tem... Existe Big Mac sem carne aí também? Porque, caralho, mano.
Você pode pedir.
É um idiota que compra o pão e o recheio, foda-se a carne.
É, tanto
vegetariano, cara.
Nas observações,
tu pede. Come alguma coisa vegetariana, que não seja pão e recheio.
Paulo, eu vou falar, inclusive, que a coisa que tem menos gosto na porra do sanduíche de McDonald's é a carne.
Verdade.
Cara, de longe eu tenho
menos gosto. Mas nas opções você pode, sei lá, sem carne, entendeu? Você pode botar até sem pão, se você quiser.
Caralho, aí o cara da grelha, olha.
O que ele faz, né?
Sem nada, aí o Paulo tá uma caixa vazia.
Ele bota no só o papel e entrega, né? Toma.
Se eu quero uma caixa vazia, por favor.
Você é problema seu. Se você
pedir
quer,
o cara com um alface em cima de um tomate. Tipo.
Mas o fato é que, assim, a única coisa do McDonald's que eu não entendi ainda aqui, e eu tô impressionado que ninguém tinha reparado, é que a logo do McDonald's aqui não é vermelha e amarela. A logo do McDonald's aqui é verde e amarela.
Olha aí.
Aí que eu falei isso, o meu supervisor é daltônico. Aí eu falei assim,
caralho, é mesmo?
Exatamente. você reparou que a logo do McDonald's é verde? Aí ele, não. Aí ele ficou me olhando o tempo, aí eu lembrei isso. Aí eu, foi mal. Aí, não, tudo bem. Mas aí depois eu fui falar com as outras pessoas e as outras pessoas, tipo, de boa, sabe? Tipo, não, claro que não. Aí eu, claro que sim, cara. Aí eu mostrava, assim, teve eu tava com o Daniel conversando com ele. Aí eu fiquei, tipo, olha, ali, ó, tá verde. Não é verde, é cinza. A gente, caralho. Aí já andou até a parada, eu fiz aquele Will Smith, assim, sabe? Foi pra mostrar pra ele. E, caralho, é verde mesmo.
É, ainda,
a galera não percebe.
É, os telhados das casinhas, dos prédios e as frentes são todas o fundo verde escrito em branco. Com os arcos amarelos.
Por quê?
Mas já teve essa identidade visual aqui há muito tempo atrás. Já vi esse McDonald's verde aqui no Brasil.
Cara,
também.
Nunca vi.
Há muito nunca tempo. Vi. Eu já vi já. Verde.
Porra, muito tempo quando, cara? Nos anos 70?
Não, tipo, década de 90. Eu já vi cinza também. Fundo cinza.
Cinza, eu nunca vi, mano.
É. Mas hoje é tudo bem. Mas é estranho mesmo. Mas e até chegar aí, você não teve nenhum problema em voo, não é nada assim, não. Deu tudo certo, né?
Não teve, não.
Deu um Jesus vermelho, nada estranho.
Eu tive certeza absoluta de que eu ia me fuder.
Milagre!
É um milagre.
A primeira coisa que eu
tive certeza absoluta de que eu ia me fuder na ida. Porque quando eu fui despachar minha mala, eu não entendo essas coisas. Eu fui pela Latam, né?
Uhum.
Aí, na ida, quando eu cheguei pra fazer o check-in, pra começar, assim, eu fiz a passagem mais barata que eu achei.
Não, 2-3
foi...
milhas.
Não.
A primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso foi assim, fudeu, o Pito não vai.
Foi saindo de Guarulhos. E aí, o que eu pensei? Porra, vou juntar minhas irmãs todas. E aí eu perguntei se a Gabriela é a minha irmã que mais viaja. Eu perguntei se ela ia estar, né, aqui. Quer dizer, tá aqui. Se ela ia estar em São Paulo, ela disse que ia estar. Aí eu consegui organizar e encontrar com todas as minhas irmãs lá em São Paulo pra me despedir dela. E foi bem maneiro. E aí, a minha irmã, não vou falar o nome dela, mas ela conseguiu um produtinho legal pra gente. Com certo. Um cheirinho, aquele que marca.
Certo.
Um cheirinho inconfundível.
Uhum.
E aí, tá. E aí tem uma história que eu acho que eu não contei. Eu contei a história de eu ter sido parado na rodoviária.
Eu sei, tu contou pra mim, mas acho que não.
Eu acho que aqui não, é.
Então, uma das minhas irmãs, eu não vou falar qual, ela chegou pra mim e falou assim, ó, tem um presente pra tu. Aí eu, oba. Aí ela pegou um ziplockzinho. Aquele ziplock que você sabe que só tem uma função. E uma função.
Sim.
Guardar orégano.
Isso.
Exato. Só que, em vez de orégano, tinham dois cigarros já enroladinhos.
De orégano.
Porra.
De orégano.
Viado. Por que que eu tô ganhando isso?
Eu tinha 20.
Eu comprei pra fazer brownie e sobrou. Eu fiz dois cigarros.
Chocolate, velho.
Caralho. É,
eu fui fazer brownie.
Eu fiz dois chocolatinhos da Pan pra você brincar.
Uhum.
Aí eu, pô, caramba. Obrigado. Valeu. Não mesmo. Aí eu peguei e coloquei na minha necessaire aquela bolsa de shampoo, desodorante, pasta de dente, botei lá.
O policial ia direto nela.
Cara, eu botei de um jeito que eu pensei assim, eu nunca sou revistado, eu nunca vi ninguém ser revistado em ônibus intermunicipal, foda-se, sabe? Eu peguei, enfiei lá dentro, e aí pra da história, eu passei a madrugada, né, passei 6 horas de viagem do São Paulo-Rio no ônibus, quando eu cheguei, eu desci do ônibus, sabe quando você ainda tá tipo, meio que esfregando o olho, sabe, o corpo tá começando a, tipo, ativar. Sabe quando o cara entra no helicóptero, nos filmes?
Uhum.
Pra, tipo, decolar, só que tem um monte de coisa que ele tem que checar.
Vários botões.
Tipo, ligando os botões e tal. Então, ligando assim, esquentando o motor e tal. Tava desse jeito, sabe? Meu piloto tava lá ligando a parada ainda. Aí tinha aquele senhor que, assim, não precisava nem ter visto a farda, eu já sabia que era PM. Sabe quando você olha a cara da pessoa, você diz, uhum, esse homem é um PM? Sabe? Tipo, então, e aí ele olhou pra mim, aí eu pensei, vou dar aquela contornada. Aí, tipo, tava andando pra frente, sabe quando você dá aquela passada pra esquerda, assim, como se você fosse fazer o drible da vaca, sabe qual é?
Uhum.
Aí o policial pegou e andou também. Aí eu fiquei, ué. Aí ele chegou e eu vou precisar te registrar.
Caraca.
Aí eu, caralho, maluco, pensei, cara.
Alguém me deturou.
É. Aí eu pensei que a minha irmã, ela armou.
Isso.
É a única explicação, cara. E aí que tá, o maluco me revistou. Eu tinha levado o dado de RPG. Ele me fez abrir os dados de RPG, espalhar aquela merda toda, cara, na plataforma da rodoviária. E aí eu pensei, ele vai achar. O cara não achou. O cara meteu a mão dentro da necessaire. Ele passou, eu vi ele passando o dedo, assim, em cima do plástico. E ele não achou.
Pô, então aí aquela, né? Ele achou, mas só descobriu isso quando você, depois da viagem. O senhor não tava mais lá. Isso. Não, achei nada.
Não, eu usei.
Então, só que é maconha, né? Não, senhor.
Você tem a maconha?
Isso é muito bom, né? Mas enfim, aí eu sei que... Eu até fiquei com vontade de ajudar ele. Cara, tá aqui, cara. Tá aqui. Você botou a mão no Bill. Você tá imaginando... Enfim, né? É, eu sei que, assim, no fim das contas, ele não viu a parada. E aí eu fiquei... E aí a parte mais incrível é que eu... ele falou, não, beleza, tá liberado. Pode arrumar suas coisas. Aí eu fui pra um canto pra arrumar a mala, que tava uma zona por causa da revista. Aí eu pensei, ele vai agora revistar outra pessoa, né? Não. Ele pegou e foi embora. Aí eu fiquei, ué, foi só comigo. Na única vez em que eu fiz uma viagem com um cigarro. Nunca tinha acontecido isso comigo antes. Eu sem nada. E assim, ele não achou, mas eu tô até agora tentando entender por que a minha irmã fez isso comigo, entendeu?
Nem teu era, na verdade,
né? Ela tentou me prender, cara. Acho que ela tava tentando mostrar pra família que eu era o maconheiro da família, quando claramente eu não sou, sabe?
Queria empurrar a responsabilidade pra tu, tirar dela.
Ah, botar o estigma do maconheiro da família em mim. Talvez, não sei. E aí, fomos nós carregar um skunkzinho pra, tipo, pra confraternização, né? E aí ficou na minha mochila. E minha mochila ficou com um cheiro. E aí, na hora que eu tava entrando no voo, cara, embarcando, no voo da Latam pra Paris, vem vindo uma mulher com um cachorro. Cara, não.
Aqui no, em Guarulhos? Em Guarulhos ou...
Parabéns. Cara.
Na última perna.
Um cachorro civil ou um cachorro da polícia?
Vindo da... Um cachorro da polícia, cara. Eu fiz até um vídeo, assim, eu fiz um... Depois que a mulher pediu pra abrir a minha mochila, ó, o cachorro parou, eu senti o cheiro. E aí eu disse... Aí cara, todo mundo parado na fila e o idiota vendo a mochila pra mulher mexer e eu sendo revistado de novo, cara, que merda, cara. Isso é um aviso, sabe? Eu acho que isso é um aviso. Eu não posso andar com merda, porque... É
só pra avisar, eu acabei de checar, não é legalizado na Finlândia também. Infelizmente.
Não é legalizado na Finlândia.
Não é.
Caramba. Paizinho atrasado!
É, porra.
Inclusive, isso é um outro tópico interessante aí que a gente vai botar. Bota mais uma aba aí. Mas, tipo, na hora que terminou tudo, cara, a mulher que tava com o cachorro.
Eu tinha certeza, né?
Passagem, a mulher era igual ao Buffalo Bill.
Eu vi. Eu vi no story.
Cara, ela era o Buffalo Bill sem tirar nem pôr. Tava pensando que de qualquer momento
ia ficar muito mais forte.
É, ela parecia um pouco também... Parecia aquele cara de WWF, que tinha um bigodão assim.
Hulk Hogan.
E o Hulk Hogan. Parecia um pouco...
Caraca, o Hulk Hogan.
Na hora que a mulher chegou, eu escutei Goodbye Horses tocando na minha cabeça no tal. Assim. Exato, cara. Eu fiquei imaginando a cena, a terrível cena do Goodbye Horses, mas tipo, aí ela revistou minha mochila, aí falou, não, tá tudo bem, mas ela olhou nos meus olhos, eu sei que ela entendeu o que tinha acontecido, eu sei que ela sabia que aquela mochila já tinha...
Transportou o entorpecente.
É, pois é. Aí, beleza, né, botei tudo de volta. Aí, porra, pedi assim, posso tirar uma foto aí, do seu cachorro, que ele é muito legal? Aí a mulher falou, pode. Aí ela fez uma pose assim com o cachorro e, cara, tava tipo um comissário de bordo e um outro policial atrás. A foto ficou foda, parece um time de King of Fighters, tá? Dá pra...
Sim.
Eles fazendo pose assim, porque eles acabaram de ganhar uma luta. Porra, foi irado. Mas enfim, mas aí foi isso. Acho que foi o máximo de problema que aconteceu. E na ida, eu peguei, na hora que eu tava despachando a bagagem, eu levei uma mala a mais do que eu podia. Aí eu na hora do despacho, o cara falou pra mim assim, ó, bagagem extra, 700 conto. Caralho, tá bom, né?
Pra até pagar uma passagem pra mala.
Aí ele puxou minha mala pra prateleira, ué, mas não tem que pagar? Ele, não, tu vai lá na loja, vai pagar na loja. Quando você pagar lá, eles vão dar o acesso liberado e aí a mala vai entrar no avião. Ó, beleza. Aí eu fui até a loja, na hora que eu fui pagar, o cara, R$200. Aí eu fiquei, abri um sorriso por um milésimo de segundo, depois o sorriso morreu de novo. Falei, não, cara. O cara lá falou que era 700. Aí ele, não, o cara tava errado, 200. Aí eu comecei a pensar, pô, essa mala vai ficar aqui, maluco. Caralho, essa mala vai ficar aqui, eu vou chegar em Helsinki, não vai ter mala. Aí o cara falou que era 700. Ele, não, cara. É porque vai fazer a tarifa da mala é compartilhada entre duas companhias aéreas. Ele não tem como saber quanto é. Ele te deu um valor que ele achou. Confia em mim. E aí eu confiei, mas com o cu, maluco. Eu confiei. Sabe quando você confia? Porque você não tem escolha.
É, o cara não ia te cobrar 700 também, né?
É, assim. E aí foi um pouco mais barato, mas beleza. Aí eu cheguei aqui e a mala tava aqui, graças a Deus. Mas foi só isso que teve de problema na viagem dessa vez.
Tá tranquilo.
Não consegui dormir porra nenhuma. Isso pode ser um problema? Não consegui dormir porra nenhuma na viagem?
Pode ser.
Assisti o Northman, que eu não tinha visto.
É maneiro, é legalzinho.
Fiquei impressionado. É maneiro, bem maneiro. Bem maneiro. Fiquei impressionado com o Charles de Gaulle, que é um aeroporto que é do... faz sentido, né, cara? Paris, eu acho que deve ser o lugar mais visitado do mundo. Porra, o aeroporto é do tamanho, sei lá, cara.
De um bairro.
Jacarepaguá.
É, é gigante.
Não, tem trem no aeroporto, cara.
E o de Dubai parece que é... O Dubai é bem maior ainda, né? O Dubai é maior do mundo.
É, o de Dubai é maior, caralho.
Observação, o trem não é pra sair do aeroporto, é pra andar dentro do aeroporto.
Exato. É um trem pra você se locomover pelo
aeroporto. Vai falando as suas desventuras que eu já volto, beleza? Vou no banheiro, pô. Falei, vou no banheiro.
Tudo bem, cara. Vai lá, cara. Vai lá.
Vou cagar! Tô avisando o guarda morto que eu vou cagar.
A gente deixa, vai lá. Quando for pra limpar, avisa.
Eu sei que o Charles de Gaulle é gigante, aí a gente, porra, eu fiquei um tempo... Ah, passei por duas. Isso foi um negócio bem inusitado. Eu passei pela... Eu comprei só uma passagem, né? Comprei só a ida.
Uhum.
Aí, porra, pensei, cara, isso vai dar problema. E quando eu estiver entrando no país...
Não pedi a volta.
A galera vai estar, mas e aí? Vai mostrar, tipo, contrato, botar uma porrada de documento pra provar que, assim, eu não tava tentando vir pra cá ilegalmente. Aí, meu irmão, ninguém. O vagabundo cagou. Eu cheguei na imigração, a mulher, boa tarde, eu, pô, boa tarde. Aí ela, isso aqui é conexão, né? Aí eu falei, sim, você tá indo pra Helsinki? Eu falei, tô. Ela, vai com Deus. Aí eu, caralho. Aí eu fui embora, não pediu nada. Aí eu sei que eu gastei uma grana fenomenal em documentação que eu não usei. Não pediram isso na porra da... Cara, eu tirei tradução juramentada com um apostilamento em IELTS, caralho, pra porra, nada. Gastei uma grana fodida com cartório brasileiro.
Isso é igual o plano de saúde, cara.
Sacanagem.
Se tu não pagar, tu fica doente.
Pode crer.
É mais uma mandinga do que uma burocracia.
Uma simpatia. Né,
a simpatia.
Caralho, na moral, mano. E aí foi isso. Aí eu fiquei. Deu tempo de tomar uma cervejinha lá no Charles de Gaulle, mas eu vi pouca coisa lá mesmo. Assim, não consegui ter a impressão de que. Às vezes eu tenho a impressão de que estou longe, mas eu tive um pouco isso no Japão também. Mas a impressão que dá é que não, sabe? Mas eu tô longe pra caralho, sacou? Tipo, então é estranho. No Charles de Gaulle parecia que eu tava, apesar de ser enorme o aeroporto, eu conseguia dizer que eu tava fora do Brasil. Sabe? Parecia que eu tava. Cara, aeroporto acho que é tudo igual. Não sei. Tudo tem a mesma porra da mesma cara. Aí a única merda é que eu não consegui dormir, né? Aí eu só fui conseguir. Cara, domingo pra segunda. Cheguei aqui no Nori segunda-feira à noite. Cheguei aqui por volta de umas 11h40, mais ou menos. Aí quando eu consegui finalmente dormir, já tava mais ou menos na hora de acordar, porque eu tive que me apresentar lá no trabalho. Aí voltei pra casa dizendo assim: ah, vou chegar já dormindo, hein? Não dormi porra nenhuma também. Resultado, só fui dormir mesmo de quarta pra quinta. Teve um momento assim que eu pensei, cara, eu já tava.
Estranho. Teu fuso horário ficou zoado também, né, cara? Tipo, porra. Até o corpo acostumado.
Ficou bem estranho. Ficou bem estranho. Aí foi isso. Eu acho que por enquanto é o que tem de novidade.
É isso
tem
aí.
Toda a parte gente... da droga.
Vai ter história quando entrar na sauna.
Isso.
Você sabe que já teve sauna.
Ah, já teve. Tem como não ter. Já teve. No aeroporto deve ter sauna.
Cara, eu não duvido nada. Olha só.
Com certeza.
Vocês estão achando graça, né? Vocês estão falando como se isso fosse impossível.
Não,
saibam
não.
Vocês.
Olha só. Eu já tô vendo isso que vai dar.
Então, eu fui no Pier. Uhum. A gente, na sexta-feira passada, a empresa estava comemorando o início de um projeto novo, né? Que é o projeto que eu tô entrando. E a chegada. Porque, assim, agora só falta mais duas meninas entrarem. Chegarem, acabou. A equipe vai ser fechada. E aí, vamos comemorar. A gente vai para uma ilha que tem sauna. Aí eu já, puta que pariu, lá vamos nós. Vamos lá. Aí a gente foi. Aí começou essa grande, grande empreitada. Ela começou com a gente indo até o cais do porto. E tem aquele lugar que é tipo. Bem parecido como é aqui. Como é aqui? Olha o cara dando errado. Como é lá no Rio. A zona portuária nova, sabe? Uhum. Tem uma roda gigante.
Claro que tem.
E aí, alguém mostrou pra mim assim que na roda gigante tinham duas cabines.
Cabine de madeira. Fumaça.
Ah, de sauna. É uma sauna rotatória, então, no caso. Pô, só que na vertical.
Tem uma sauna numa foca em roda gigante.
Tá certo. Aí,
cara, tá certo.
Sauna pra eles é tipo praia. E aí, assim, eu não quis ir. Eles perguntaram pra mim, assim, a galera daqui já tá acostumada, já tá até curtindo, os brasileiros estão aqui. Então tinha aqueles ocurôs de água quente e tal, mas eu, cara, assim, acabei de conhecer o chefe, você quer já ficar nu com ele? Eu não quero. Daqui a pouco pode ser que eu queira? Talvez, mas deixa ver um consentimento.
Deixa eu manter um mistério, Voguinho.
Pois é, cara. E teve um negócio legal, teve um negócio maneiro nesse dia. Eu não conheço ninguém, eu conheço mais ou menos os brasileiros da minha baia.
Uhum.
E assim, eu tô tendo um pouco ainda dos nomes, com a língua, parece uma língua de Star Wars.
É foda, cara.
A língua é bizarra mesmo.
A galera com os nomes Muito louco, cara.
E aí que tá. Isso foi bem legal. Tem um fliperama, tem um cabinet da Capcom dentro do estúdio. E ele tem vários jogos da Capcom, inclusive Street Fighter, até o Super Street Fighter Turbo. Aí, porra, a gente tava pra sair, eu tava seco pra jogar um fliperamazinho nele, mas tipo, tá na correria do caralho, eu não tinha conseguido mexer nele direito. Aí, como a gente tava indo, tava pra sair do estúdio pra ir pro tal da sala, eu resolvi ligar o fliperama pra jogar. Aí comecei a jogar, a gente pintou um cara, assim, que tinha uma pinta meio de americano, não sei dizer, porque acho que ele tava, sabe quando americano green, com aquela camisa florida, mas tipo, ele parecia ter mais ou menos da minha idade. Aí ele chegou, ele, cara, finalmente alguém tá jogando essa merda. Aí eu, pô, eu tava doido pra ver. Aí ele, cara, eu tava doido pra jogar com alguém, cara, porque ninguém joga essa merda aqui. Aí ele botou lá o crédito dele, aí ele escolheu quem, aí eu peguei e escolhi o Blanca. Aí ele ficou me olhando assim, cara, vai jogar com Blanca? Aí eu, pô, vou fazer juiz ao meu país. Aí, ah, então você também é brasileiro. Aí eu falei, sou. Aí ele se apresentou e tal.
Porra.
O nome dele.
Claro,
aí eu, porra, meu nome é Pita. Aí, beleza. Aí a gente jogou. Sabe quando você nota que a pessoa tá nervosa jogando? Que ela tá tipo assim, cara, finalmente, sabe? Tipo, ele foi dar um Hadouken. E sabe quando a pessoa desloca a máquina, sabe? Tipo, fazer a parada? E aí eu pensei, cara, esse cara, ele tá meio nervosão. Aí eu tinha ganhado, eu ganhei o primeiro round. E aí ele até falou, pô, tu joga bem com Blanca. Aí eu falei, eu só jogo com Blanca. Aí ele, ah, legal e tal. Aí o segundo round ele ganhou real, mas eu vi que ele tava tipo, vamos lá. Eu pensei, alguma coisa veio na minha mente e disse assim, cara, não dá 100%. Dá tipo 60% do seu potencial. E ver qual é. Porque essa pessoa tá muito investida nisso, cara. Vamos lá, não tem problema. Aí eu, porra, desacelerei e tal. E ele conseguiu me dizer, cara, ele não joga mal não. Ele jogou legal. E ele ganhou. Aí ele, cara, muito bom, que bom. Pena que a gente tá tendo que sair, vamos jogar mais. Aí eu ainda tive, cara. A beleza saiu, assim. Eu falo assim, porra, joga mais, mas tem que ver, né? Tipo, pô, vamos ver se a gente pega um horário depois do expediente pra ficar jogando, que aí fica melhor. Ele, claro. Aí a gente foi. Aí continuou o papo. Aí o cara chegou assim, pô, mas tu não acha ofensivo o Blanca? Aí, cara, pergunta mó real, assim, né? Tem tudo pra ser ofensivo o Blanca, né, cara?
Sim. Totalmente errado.
Não aceita assim. Não, ele realmente é um personagem bem ofensivo, né? Ele ataca bastante. Não, idiota. Não é isso que eu
pergunto. Não, brasileiro é assim mesmo, cara.
É assim, inclusive.
Inclusive, eu
sou doido, né? Inclusive, assim, deixa eu ir embora aqui. Você pega o cipó e joga na água e vai embora.
Aliás, eu voltei da minha sauna, tá, galera? Eu só não vou ligar a câmera que eu tô suado. Vai tomar no
cu. Caralho, foi cagar, voltou.
Ótimo. Cagava, cagou rápido, né? Cagou a jato.
Isso.
É que não dá pra ficar muito tempo lá dentro, é muito quente.
Ah, entendi. Você saiu com o rabo do macaco pela metade preso no cu. É isso que você tá falando pra gente mesmo.
Não, eu forcei a saída do rabo do macaco, o máximo que eu pude.
Ah, menos mal. Enfim, eu sei que assim, o cara ainda veio perguntar isso. E foi legal porque assim, na hora que ele falou, sabe quando você puxar pra responder e depois você pensa, não, cara, é uma pergunta boa, sabe? Tipo, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas sim, tem tudo pra ser ofensivo, né? Aí eu falei, cara, acho que teoricamente sim, mas eu desde criança acho ele incrível. Eu acho o personagem mais maneiro do Street Fighter, sabe? De longe. Eu sou super feliz que ele é brasileiro. Quando eu percebi que o personagem mais maneiro era brasileiro, eu fiquei super feliz e tal. Então eu jogo com ele desde que eu sou criança. Aí ele, ah, que maneiro, eu também jogo Street Fighter desde criança e tal. Eu queria que tivesse um finlandês. Eu, ah, tu é finlandês. Ele, ah, sou finlandês. Beleza. Aí de repente veio, o que tá falando com esse cara aí? Aí eu tava jogando Street com ele. Aí, cara, ele é o dono do estúdio, cara. Aí eu fiquei, caralho, meu Deus, eu quero ganhar. Falou, puta que
pariu. Ainda bem que não cheguei a mesmo.
Caralho, mano.
Pita, teve um insight assim, tipo, porra.
É isso aí,
eu fiquei muito de puta.
Você já tem um papo em comum com o dono do estúdio. É. Né? Pode ser puxar Street Fighter aí. Isso,
próxima vez, quebra ele na porrada.
Ele pareceu ser uma pessoa muito maneira, sabe? Muito simpático. Aí ele, eu não sei, sabe? Mas tipo, a gente entrou na balsa e aí ele começou a fazer um discurso, né? Galera, eu queria fazer um discurso aqui. A gente tem 20 minutos de viagem na balsa, então eu vou tentar estender esse discurso por 20 minutos. Tipo, e foi todo mundo dando um riso nervoso, mas eu, cara, sabe esse tipo de humor, tipo The Office, tipo What We Do in the Shadows, sabe?
Uh-huh.
Você, eu achei ótimo. Eu não achei ruim, não, sabe? Eu achei, inclusive, que o discurso do cara foi maneiro. E o cara foi super simpático. Então, assim, tomara que eu não tenha tido uma impressão errada. Que ele vai se mostrar um soldado da vida, mas, tipo...
O Riro assim, tá perguntando o nome do estúdio. Qual é o nome do estúdio mesmo que eu esqueci também?
É Gigglebug. Giggle de risadinha. Giggle de risadinha. Bug de inseto.
Ah, maneiro. Giggle Bug.
Giggle Bug. Cara, é muito maneiro mesmo, cara. Assim, aí quando a gente chegou lá na ilha, a gente... a galera foi pra sauna, aí perguntaram se eu não queria ir. Aí eu falei, não imaginei que eu fosse precisar trazer sunga pra Finlândia, então não tô preparado. Aí a galera, não, você pode ir só de toalha. Aí eu, não!
Não, eu não posso.
É muita fé na sua habilidade de fazer
exatamente.
Um nó, né?
Tipo...
Eu nunca fui marinheiro, entendeu? Eu não posso. Comprometer a fazer isso,
não. Ai, cara. Desculpa, perfeito. Se você encontrar uma toalha que dê uma volta completa em mim e esconda tudo, parabéns pra essa toalha.
Comprou uma vela de navio, né?
É, pois é.
Ai, cara. Mas enfim, acho que é isso. Eu consegui sintetizar uma semana de Finlândia pra vocês aqui. Tem as abas, né? As abas que eu pedi pra marcar. Qual era a primeira?
Bebida.
Álcool.
Álcool, tópico importante aí, Davi.
O Danilo tava falando isso. Falou assim, como pode ser que seja o país mais feliz do mundo? O Danilo, tá todo mundo bêbado o tempo inteiro. É por isso que eu tô... E, cara, é verdade. Eles bebem, né? Tipo, bebem muito. Eu passo de manhã, já tem uma galera dando uma chapadinha, sabe? Tá dando aquela chug cedo, cara. E a galera bebe pra cacete. Então, assim, álcool aqui é um problema meio complicado.
É, dizem que então, é questão de saúde mesmo, é brabo de álcool.
É sim, cara. Eu acho que, assim, ouso dizer que é pior do que droga não legalizada. Álcool que, teoricamente, é legalizado. Eu noto que aqui, você estava falando, maconha não é legalizado aí. Eu tenho a sensação de que eles estão fazendo um caminho meio inverso do tipo, daquele argumento do, maconha não é legalizado e álcool pior é. Eles falaram, então vamos deslegalizar essa porra, tá? Porque, assim, você só compra, parece o que já me descreveram de Amsterdã. Você só compra álcool mesmo, tipo, álcool tipo espírito. Né? Tipo vodka, rum, álcool pesado mesmo, você só compra, né? Em loja especializada você tem que levar o seu passaporte ou sua identificação. É caro pra caralho, tem um monte de imposto. E ainda tem o seguinte, você tem um grupo de amigos, se você tá comprando bebida e se tiver um menor de idade entre os seus amigos, você não pode beber e você não pode comprar, porque eles entendem que, assim, você compra uma quantidade para dividir. E não, já que não tem como ter controle se o menor de idade está bebendo ou não, então você não pode. Então, esse tipo de coisa aqui... Cara, quer ver o que é mais assustador? Álcool líquido não vende.
Álcool o quê?
Álcool Pring, álcool de limpeza.
Ah, tá.
Não vende.
Porra, assim, álcool... Pandemia, eles fizeram como? Álcool 70 não...
Você precisava de uma receita.
Puta que pariu, hein?
Que a galera falou.
É que, cara, exato. O álcool, se não tiver o álcool bebível, ele vai no então, álcool imbebível, entendeu?
Exatamente.
Cara, eu não sei se o idioma norueguês e finlandês são muito parecidos, mas tem uma parada que normalmente é costume nórdico, chamado, eu não sei se estou falando certo, tá? Mas eu escutei dessa forma, Kalsarikennet, alguma coisa, sabe? Alguém falou essa palavra pra você?
Não.
Então, é um costume bizarro de chamar os amigos pra casa e as pessoas beberem quase sem roupa.
Eita porra.
Eu tô falando sério. Eu pergunto.
Essa palavra no braço.
Eu perguntei isso pro. Eu pensei, quem alguém me falou.
Não. Porra, se alguém falar sal na calça do Kenneth.
É, alguém. Deus. O norueguês me falou isso. Eu falei, esse cara tá de sacanagem, não é possível. Aí ele falou assim: não, cara. Não, assim, as pessoas fazem isso em família e com os amigos mais próximos. Eu falei, cara, mas vocês se programam? Tipo, vocês têm um grupo no WhatsApp chamado Calça e Kenneth, alguma coisa assim? Aí ele. Ah, mas os americanos também fazem. Não, os americanos fazem isso não, cara. Eu nunca vi isso numa série de TV. Nada disso. E aí, e assim, parece que é real a parada. Tipo assim, você chama os amigos pra sua casa pra, sei lá, assistir um jogo de futebol, mas ao invés de você estar, sei lá, de, como no Brasil, bermuda, roupa, chinelo e camiseta, você tá de...
Colega.
Você tá de cueca. Ou de só...
Entendeu? Um colega. Um amigo.
Eu tô falando sério.
Mas existe uma ordem pra perder. Deixa eu ver. Você já chega que nem o party boy, I feel like party, bota a musiquinha, arranca a roupa. Vá!
Cara, olha só, não tem regras definidas.
Deixa eu ver.
Lembra delas, cara.
Deixa eu ver se eu acho aqui como é que se escreve. Cara, eu acertei. É isso aí mesmo, só que é com um monte de K, um monte de bolinha em cima do A, dois N's e um T. E aí,
bolinha em cima do A costuma ser norueguês.
É. E aí a parada é... Tem uma tradução chamada pants drunk. Tipo, calça bêbada. Aí tipo, pants drunk...
Eu vou perguntar se meu primo que mora na Noruega, se ele...
Pants drunk é uma forma de bebida originária da Finlândia, tá vendo? Então deve ser coisa da Finlândia. É em que o bebedor consome bebidas alcoólicas em casa vestido com pouquíssimas roupas, com ou sem amigos, geralmente de cueca, sem intenção de sair do recinto. Fica esperto aí, então.
Como ser amigos é um requinte de tristeza tão grande, né, cara? Tu tá de cueca bebendo em casa sozinho. Isso, cara...
De fazer na pandemia, você tá brincando.
Não, tudo... Isso que a gente faz naturalmente.
Mas a gente não tem uma palavra pra isso no dicionário, porra. Os caras estão no próximo nível.
Tem, depressão. Se chama depressão.
Caralho. Eu ia dizer, eu não estava deprimido, eu estava, realmente estava. Mas olha só, eu estava aqui agora pensando nisso, isso não é um negócio tão alienígena assim, cara. Eu, na minha adolescência, eu acho que eu fiz isso algumas vezes, cara. Uma coisa muito... nossa, caralho, que povo estranho.
Muito obrigado ao seu desastre, acabou de mandar uma rede pra gente, acabaram de cair seis pessoas aqui, perdidas.
Muito obrigado. Está falando da Finlândia. Enfim, eu sei lá, cara, me parece uma coisa bem comum,
assim. Sim, só não tem um nome específico pra isso, né?
Eu sei exatamente a música que eu vou usar pra abrir esse podcast, que eu sei que o Monty Python tem uma música chamada Finland, eu acho.
Muito bom.
Pois eu vou te dizer que tem uma música muito melhor pra você abrir esse podcast. Vou descobrir aqui. Darude Sandstorm.
Darude Sandstorm, clássico.
Um clássico. Bota aí. Não conhece, Paulo? Como é que não conhece, Paulo? Claro que não conhece.
Nome assim, bom, eu talvez não conheça, mas eu não peguei 90, pelo nome. Rapaz.
Porra, caralho.
Anos 90.
Eu sei que assim, a catedral.
Tá. Eu lembro do clipe.
Pois é, eu passei pela Catedral do Clipe e aí
Ontem eu passei pelo beco do História Sem Fim.
Olha só. Tinha alguém no lixo, mano?
Não tinha nem sendo bulinado jogando.
Grandes merda. Vocês estão tirando onda aí. Grandes merda. Eu passei ontem pelo set de Velozes e Curiosos 10.
e 10 e 5, né?
Foi na. Não, o 10 foi no Arpoador e o 5, sei lá onde que foi. O 5
teve
Monte
até
Rio Niterói, sei lá.
São Paulo que não existe, né?
Sei lá onde que foi.
Teve até trem bala que não existe no 5.
Eu sei. É que assim, das tradições aqui, a que eu percebo que é a mais... como é que eu vou dizer? Consistente é a sauna em primeiro lugar, e em segundo lugar fica bêbado. Porra, maluco. Mas a galera fica bêbada mesmo. A gente foi.
Fica bêbado dentro de uma sauna com pouca roupa ou nenhuma.
Mas eu acho que isso é completamente. Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez isso não seja possível. Porque eu acho que você tem uma chance grande. Talvez eles não façam isso, porque eles não. Por exemplo.
Vai sair o Pita pequenininho, né? Ele dormiu dentro da sauna. Esqueceram dele, vai sair o Pita pequenininho dentro da sauna.
Pô, tem a sua sanha, pô. Olha só. Pensa o seguinte: a gente gosta de beber. Mas a gente sabe que tem um limite pro que a gente vai beber na praia. Por quê? Porque se você bebe muito na praia, você passa mal, entendeu? E eu acho que nesse ponto é meio parecido com aqui. Eu acho, pode ser que eu esteja enganado, que assim, a galera talvez não beba na sauna porque não faz bem. Da mesma forma que a gente talvez não beba na praia porque não quer ter uma insolação, entendeu?
Porra, tu toma um negócio diurético aí, depois tu ainda vai suar na sauna.
É a questão do bom senso versus a questão da
saúde.
Já tá de pileque, né? Aí eu não sei.
Da sobrevivência.
Eu bebia na sauna, cara. Eu canso, eu tenho um monte de amigo cachaceiro e ninguém fica querendo beber. Terminou na praia. Não, tem uma cervejinha, tem uma
chinelzinha. Agora... Tá com a toalha perigando, né, cara? Aquele agora... nó que tá doido pra te fazer.
Agora outra dúvida. Tipo, por acaso o mesmo cara português perguntou, o norueguês perguntou a mesma coisa quando veio pro Brasil. Ele falou assim, cara, aqui vocês podem beber na rua? Aí eu falei assim, como assim, cara? Pode beber na rua? Aí ele falou assim, não, é porque na Noruega você não pode beber na rua, você pode beber num bar, em frente ao bar, em volta do bar, mas tu não pode, tipo assim, pegar uma garrafa de vodka, sair andando e bebendo ela. Isso, sabe como é que funciona aí?
Se você tiver num churrasco no parque, você até pode beber, mas tipo, se você tiver sair da loja de bebida carregando a latinha e bebendo no meio da rua, você não pode.
Então, eu suspeito que aqui possa. Eu realmente acho que aqui pode.
Aqui pode.
Embora eu acho que aqui a lei também tá dando uma afrouxada, porque eu já vejo gente bebendo cervejinha no meio da rua e foda-se, mas não é normal, não. Então, eu acho que a lei tá mudando, ou mudou.
Finlândia, para pensar, no inverno deve ser tipo, o maluco tá na rua, tipo, se esquentando, sacou? Faz algum sentido, cara, pelo menos. Sacou?
Eu acho que no inverno não tem ninguém na rua. Assim, de verdade, eu tava prestando atenção no centro da cidade. Eu fui lá por causa dos shoppings e da... Oi, vocês estão aí?
Não, sim, não. Sim.
Caralho, rolou um vazio, assim, um som de nada.
Então, cara, mas é inacreditável, rapidinho, é inacreditável, que a sua conexão daí tá 100 vezes melhor.
É muito melhor.
Como eu tô usando 4G.
Então, melhor 4G, porra. Cara, Wi-Fi. Mais bizarro porta. Ainda.
O Wi-Fi do Apache tá uma merda. Eu tava tentando conversar com a Carol aqui pelo Wi-Fi e não tava conseguindo. Então, assim. Mas enfim.
Ah,
o lance de beber na rua, eu imagino. Posso. E aí vem o parte do rolê da semana que vem. Eu preciso descobrir pra onde eu vou semana que vem. Nem que eu vá pro Apache Hotel, eu continue no Apache Hotel e me foda com a grana do Apache Hotel. Mas, tipo, eu preciso descobrir o que eu vou fazer. Só que eu não vou querer ficar nesse. Porque, assim, eu tô perto do trabalho. Vou chegar no trabalho em menos de 10 minutos. Caminhão. Que é ótimo. Só que, cara, aqui é meio barra pesada. Não barra pesada
porra?
Do nível, tipo, cara, você é assaltado. É barra pesada do tipo, porra, eu vou ficar deprimido se eu ficar aqui, cara. Porque aqui é meio que a Cracolândia da Finlândia.
Ah.
E aí você pensa naquela galera que a gente tá acostumado a ver no Brasil, sei lá, na saída da Cidade de Deus, por exemplo. Não é desse jeito. É a galera que, só pra vocês entenderem, tem lixeira específica pra seringa.
É, deve ser parecido com a Racing daqui, imagino.
É, deve ser.
Talvez, cara. Talvez. Fica assim, a galera...
Tipo, não interessa o quão rico seja por do país. Não tem problema.
Tipo, a zona organizada. Mas ainda
não
tem
esse tipo de problema.
Cara, é um problema... Tem umas coisas que eu noto. Até tava rolando... Aliás, parabéns, Luiz Inácio, hein? Que porra de ministro do STF merda que derrubou, hein? Vai tomar no cu, cara. Você tá do Cisaninho? Que fuder, maluco. Mas, enfim... O lance é que não é criminalizado o uso, então você pode buscar ajuda. Não é como se você estivesse no Brasil e que você vai pensar 3 vezes antes de buscar ajuda, que você tá dependente químico, porque você pode ser preso, você tá entendendo?
Uhum.
Então, assim, as pessoas usam. Você vê isso quando vê. Eu já passei por uma galera aqui usando, já passei cara com as calças arreadas, babando, sabe Deus o que aconteceu. O cara, uma amiga minha do estúdio falou que ela viu uma cena do Pulp Fiction aqui, aquela da pessoa dando uma seringada no peito da outra. Sabe?
Caralho, maluco. Então,
e eu, pelo que eu ouvi daqui, eu não tô saindo muito na rua, é mais ou menos nesse nível. Então, assim, eu não quero ficar aqui, não, sabe? Eu tô achando meio barra pesada. Se pelo que o pessoal me falou, isso é inofensivo, isso não vai arrumar confusão com isso. A não ser que eu vá lá me meter a vista, provavelmente, se eu não fizer nada, ninguém vai fazer nada comigo. Mas, cara, é super
clima, né? É o clima, né, cara?
Imagina
sair
isso.
Sair do país pra parar num lugar desse também é foda. Tem uma hora que tu vai...
Pois é, cara. E aí, porra, para pra pensar no seguinte. Aqui tá fazendo sol até as 9h30 da noite.
Uhum.
Imagina quando fica de noite o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, eu tenho que sair desse lugar onde eu tô, sabe? Agora eu já entendi como é que funciona o transporte público. Foda-se, vou meter o pé. E vamos lá. E, cara, o transporte público aqui é bem bom mesmo, assim, sabe? Os ônibus são novos. Tem uma coisa aqui que eu fico notando, que eu acho que é muito a utopia do social-democrata dando certo. Aqui tem bonde, só que o bonde é moderno. Ele não chega a ser como o VLT, que ele é super moderno, mas ele tá no meio do caminho. Eles ainda têm a rede elétrica que é suspensa, né?
Uhum.
E os bondes pegam o setor todo, ficam no trilho, tudo certinho. E só que você entra no bonde, ele por fora tem um design um pouco mais clássico, propositalmente, né? Mas por dentro ele é todo moderninho, super confortável, aquecedor, cadeira nova, certinho, bonitinho. E aí que tá, parado. No Brasil, a gente, principalmente no Rio, a gente quebra tudo e faz de novo, porque eu tenho a impressão, eu posso estar falando merda, tá? Eu sou uma impressão. Não vai ser a primeira vez que eu falei merda, que vai ser outra. Mas assim, tem muito esquema. Então, a gente pode reaproveitar isso e fazer um negócio melhor. Ou, isso aqui que a gente usa parou de funcionar, não atende mais a necessidade da população. Não importa, porque a gente vai fazer um novo e a gente vai contratar um monte de gente, vai tentar desviar uma grana e vai fazer disso uma situação um pouco melhor, sabe? Eu vejo aqui que não, que assim, parece que alguém falou assim, cara, pra que a gente vai trocar a parada que funciona? Então vamos só melhorar a parada, João. Entende? Então assim... Porra, e funciona bem. Não tem como dizer que não funciona. Então, sei lá. Tipo, é um meio que uma impressão ainda, mas eu pretendo confirmar se é isso mesmo, sabe? Eu acho que... E a cidade também de verdade seja dito, a cidade é nova. Eu não sei exatamente porquê. Não sei se teve treta aqui na Segunda Guerra e deu a cidade toda. Sei lá. Mas me parece que a cidade não tem nem 200 anos.
Enquanto você falava, eu pesquisei. A cidade é de 1550.
Caralho!
É de 1550.
Mas em algum momento ela virou um estacionamento, né?
É, isso quer falar. Em algum momento os caras reformaram a cidade, né? Porque não tem, ela tem essa cara.
É bem mais velha do que eu imaginava.
É. Muito mais, velho. A Europa é um lugar fantástico mesmo, né? Tipo, Praga. A cidade nova de Praga data de 1300.
Praga é de...
nova.
Praga, a cidade de Praga é do ano 870. Não é 1870. É 870. Exatamente.
A galera, quando vai comprar bebida, faz um passeio pela Estônia. Então o pessoal desce, né, desce de barco, vai pra Estônia, e aí eles, lá a bebida é mil vezes mais barata do que aqui. E aí aqui tá. Dizem que a cidade é maneira porque ela é totalmente medieval. Vê aí, a capital da Estônia, sei lá, ou a cidade mais próxima de Helsinki, da Estônia. Mas, tipo, deve ser nesse esquema aí também. Dizem que é, tipo, uma cidade medieval. Tu anda, parece que voltou no tempo.
Tem isso também, né? A gente tá acostumado com proporções Brasil, mas a Europa é tudo colado, né, cara? Essa área aí rapidinho, tanto país.
É Tallinn, a cidade mais velha. Mais velha ainda, é 1154. Mais
caralho.
Velha
ainda.
É. Essa cidade que o pessoal cruza a água aqui pra poder comprar bebida, né, mais barato, sei lá. Tallinn.
É isso que eu ia falar, fica do outro lado do mar, digamos Báltico. Assim, é.
Mar Báltico.
Aí tu pega deve você pegar um barco, alguma coisa assim, sei lá, algumas horas tá lá, a galera vai lá, compra as coisas e volta.
Que vizinho legal que você tem, Pedro.
Pois é.
A Rússia cheirando ali o cangote da fila.
Aliás, o que tu quer se dar bem é antes de tu voltar acabar a guerra, mano. Com o euro dispara, tu volta pra cá bem, mano.
Isso, exatamente.
Pois é. Porra,
imagina que delícia. Finlândia,
todos os países aí à volta da Rússia estão pagando uma conta de energia absurda. A Noruega tá fodida nesse aspecto.
Mas então, eu posso estar enganado sobre isso também. Eu só ouvi comentário, não foi de nenhum finlandês. Então, assim, é uma informação que passou por mim só. Mas parece que o problema de abastecimento de gás da Europa pela Rússia é porque ele passa pela Ucrânia. O que o Putin tá fazendo, se você olhar o cordão que ele tá tomando, ele não tá tomando o país todo, não interessa.
Ele tá sentado em cima da mangueira, assim, tipo, deixando a mangueira.
É isso mesmo. Porque ele tá assim, sabendo o que mais? A brincadeira é essa. Então é isso, né? Você vai querer entrar pra OTAN? Entra. Mas deixa eu garantir o gasolina. E no cu que vocês vão tirar, vocês vão ficar taxando a porra das minhas commodities. Né? Então, assim, ele está garantindo a passagem do gasoduto dele. A Finlândia fica em cima. A gente recebe gás da Rússia sem precisar passar pela Ucrânia. E é tranquilo. O problema é que, assim, da Finlândia para a Europa tem um mar Báltico, né? Então, já não é tão fácil, eu acho. Foi eu entendi, mas pode ser que isso não seja exatamente a verdade. Faz sentido, pelo menos.
Não.
Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Acho que não, que é só isso que teve de...
Porra, pra uma semana?
Porra, tá bom pra caramba.
Foi bastante coisa já.
Mas o choque, impacto cultural é sempre divertido. É divertido e amedrontador ao mesmo tempo, assim, mas...
Comida. Comida é um assunto interessante. Aqui é um lugar maneiro pro Rafael.
Não me tenta, não.
Rafael, é um lugar. E tento sim, cara. Se aparecer vaga pra storyboard.
Pelo amor de Deus. Me canta aí.
Vai ser a primeira pessoa, cara. Porque assim, aqui é muito bom pra vegetariano. Não tanto pra carne.
Engraçado, né? Porque geralmente país frio é o contrário, né?
Pois é. Mas não, aqui come-se muito peixe, né? Mas tipo, só de carne mesmo, carne vermelha. Eu comi umas carnes vermelhas aqui que eu fiquei meio que é isso aqui?
Verdade.
É carne. Eu fiquei, não, cara, de nada. É sinistro. Mas é tipo o paraíso dos vegetarianos. E realmente tem muita coisa, tem muita fruta, muita salada, muita. O mercado qualquer mercado parece um Zona Sul nessa. Pão de açúcar nessa coisa, sabe? Da variedade de legumes e coisas.
A diferença pra gente que é brasileiro, a gente vai no mercado aqui e a gente vê banana. Beleza, banana. Não é que nem no Brasil que tem banana d'água, prata, 50 tipos de bananas, não. Aqui tem banana. Deve ser aí parecido também, imagino. Tirando as frutas que sejam locais. Eu não consigo imaginar quais frutas são locais na Finlândia. Enfim. Eu imagino que o teu impacto cultural vai ser muito maior do que o nosso, porque, bem ou mal, Canadá é muito parecido.
É, é muito americanizado. Já é comercializado aqui, né?
Tipo, a gente, cara, é incrível como é que a gente já tá familiarizado com uma cultura que não é a nossa. A gente chega aqui, a gente vê todos aqueles subúrbiozinhos, coisas tipo de filme americano, assim, é, eu já sei exatamente o que esperar desse lugar e o que fazer. Assim, tipo, é incrível como é que você se adapta, porque tu já foi empurrado, sabe, agora, no cu da Europa, aí já é outras coisas, né? Aí o buraco é mais embaixo, ou, no caso da sauna, é esfumaçado, enfim. Eu ainda tenho que visitar a Noruega, tem família lá, né? Tem que dar um oi nessa porra. Você não está muito longe de Oslo.
Não. É, não é não. Olhando aqui pelo mapa aqui.
Inclusive, não,
peraí. Mais ou menos, né? Tem é que longe. cruzar.
Não, mas é longe Rio São Paulo? Deixa eu ver aqui. A gente resolve essa porra agora.
É bem mais longe. Deve ser tipo uns 900 quilômetros, cara.
Deixa eu ver aqui. Pepipi, régua. Medir a distância. Entre aqui e aqui.
Eu percebo,
é 780. É o dobro de São Paulo, Rio São Paulo. Rio Brasília, mais ou menos? Sei lá.
Se bem que se eu for pra Noruega, tipo, vou visitar Oslo porque meus primos moram lá, beleza. Mas eu tenho muito mais vontade de visitar aqueles fiordes, aqueles interiores lá de terras vikings, as cidadezinhas lá coloridas.
Que todas elas têm fjord no final, né? Fjord, Rod, Holland,
Cord. Cá entre nós aqui. Cá entre eu, Paulo e Rafael só.
Eu vou desligar então, hein?
A bolar a nossa Eurotrip, sabe por quê? Esse filho da puta do Thiago tem uma porra do grupinho, com ele, se o bicho ganhar por esse merda, ele vai vender
na vida,
filho da puta.
A gente não precisa de vocês, a gente vai.
Foda-se,
no Thiago. A gente vai na Euro Disney,
isso. Foda-se. Vou na Euro Disney. Tira foto eu, Adriana, vamos Débora e Chuvisco lá da Disney, assim, montado no Disney, no Mickey.
No Disney.
Corpo dele. Isso, no cadáver do Disney.
Formar o Disney num drone. Vai.
Enquanto vocês tiram foto no fjord gelado. Beleza, pode ser. Por mim tá tranquilo.
É isso aí. Ih, Pita, a gente tem amigos até na Inglaterra, maluco. Porra, a gente pode morar na Inglaterra. O Fábio.
Cara, eu tô brincando. Eu tirei foto com. Eu fiz No dia que eu cheguei, eu fiz entrevista. A reunião de recepção, eu fiz junto com o turco, que o nome dele é Gens. E aí a gente se conheceu e tal, conversou, beleza, a gente ficou brother. Aí, quando a gente tava pegando o barco, eu sentei do lado dele e a gente tirou uma foto. O Bruno Brito já falou, caralho, tu tá com gueijo aí, cara, que porra é essa? Esse mundo de animação. É um feijãozinho, mano. É muito pequeno, sabe? Então, assim, ele tava trabalhando até outro dia lá na Lighthouse. Aí foi maneiro que, assim, eu não tive uma experiência muito boa na Lighthouse, né? Achei meio esquisito lá o esquema. Aí eu falei, assim, vocês trabalharam antes? Aí eu falei, trabalhei antes na Atomic, depois na Lighthouse. Aí a mulher perguntou, foi boa experiência, na Lighthouse não muito, aí ele na hora falou assim, realmente Lighthouse não é legal, você trabalhou lá, ele é uma merda, mas é isso.
Maneiro. Pita está se internacionalizando, se diversificando, virando cidadão do mundo.
Eu quero arrumar um jeito de convencer as pessoas, aí eu voltar pro Brasil e virar trabalhar para cá. Isso é a minha.
Aí é isso.
É a ideal, né?
Porra. Aí vira tipo patinha, né?
Tu morar no lugar que você quer, numa casa que você acha confortável, você tem a conexão estável e tudo preparado para trabalhar, seria ótimo se tu pudesse trabalhar em qualquer lugar do planeta.
Sabe quem tá nessa vida linda? Quem conseguiu esse sonho? O Joca. O Joca tá trabalhando pra cá.
É? Do Brasil, né, ainda.
Todo pintado de índio, em algum lugar.
No meio do mato. Ele, o notebook e o cabo de internet.
Joca virou nômade digital, né? Foi se enfiar na chapada dos veadeiros com laptop.
É uma antena, né? Um notebook e um cabo de internet.
Isso, um Starlink.
Uma antena parabólica, sendo da hora.
Tem uma. É um fenômeno moderno, né? Os nômades digitais, né? Tem uma galera que faz isso de trabalhar pela internet, sei lá, morar no Caribe, foda-se. Galera larga tudo de uma cidade grande, americana, por exemplo, assim, vai morar no cu do planeta, numa praia tropical, mas pode trabalhar.
O foda é que também, o foda é que assim,
problema é contar com a infraestrutura
tem
também.
Que ser muito... Não, mas também tem que ser muito desapegado também, né? Porque, tipo, tu vai ter que abrir mão de uma porrada de coisa que tu não pode ficar carregando tu aí pra cá, né, cara?
É que a galera hoje em dia tá muito minimalista também, né? Minimalista é um novo nome pra, tipo, um pobre. Você não pode ter coisas, então a gente é minimalista.
Minimalista até a página 2, porque assim, se não fosse pela ajuda do Thiago, eu tava fodido. O Thiago tá com uma porrada de livro, uma porrada de ganda na casa dele lá, e ele tá fazendo isso no amor, porque assim...
Acha você.
Não tem onde pôr. Entendeu? Já
vendi. Assim. Que nem o Luiz Ernesto com minha coleção de quadrinhos.
Exatamente, vai lá na minha página do Mercado Livre.
Luiz Ernesto ficou com minha coleção de quadrinhos. A mulher dele ficou puta comigo.
Se eu conseguir vender isso aí, eu te dou um abraço.
Se conseguir,
aí, cara, eu sei que assim, mas tipo, porra, por que não? Eu vejo umas coisas, eu honestamente, eu gosto do Brasil. Eu queria, inclusive, estar trabalhando do Rio. Tava boa a vida. Eu tava na minha mãe, eu tava me planejando pra alugar um apartamento, sabe? E ter de novo o meu cantinho. E me parece que isso não é uma ambição que eu posso ter muito, pelo visto. Mas, tipo, cara, isso tá sendo meu objetivo aqui agora, sabe? Será que eu não consigo, eu acho que ganhando em euro?
A verdade é, né,
uma
cara?
Grana a gente, pra comprar o meu AP,
sabe? A gente se muda, a gente faz essas coisas por causa de... A gente se muda mais por causa de questão financeira, econômica, de atrás do lugar que tem trabalho pra gente, que não é todo lugar, o Brasil é difícil.
Cara, como sempre foi na história da humanidade, né, cara? Só que por agora tá mais fácil, né, as pessoas irem para cá.
O que a gente reclama do Brasil é tudo aquilo que a gente não tem controle, porque é corrupção, violência e tudo mais, que a gente não tem controle. Mas, tipo, a nossa vida, os nossos amigos, a nossa cultura local e tudo mais, isso realmente seria o ideal se a gente pudesse viver nisso e poder trabalhar no lugar que nos dá valor. Mas a gente tem que ficar nessa. Tipo, a gente tem que escolher entre a vida social e a vida financeira, infelizmente.
Um dos almoços que a gente estava aqui, tinha duas inglesas na mesa, e a gente estava conversando, e o resto do pessoal era brasileiro. E aí a gente conversando, e aí ela perguntou assim, mas por que vocês querem tanto sair do Brasil? Aí eu falei, não todo mundo, tipo, eu não queria. Aí teve uma certa discussão entre eu e um outro brasileiro, e eu entendo um pouco, assim, eu pelo menos faço, porque, cara, não tem trabalho no Brasil, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, e se eu não tiver dinheiro, eu não compro comida, é só isso, entendeu? E, cara, eu arrumei um trabalho maluco, e, cara, eu tava até conversando com um outro camarada meu, que me apontou um detalhe que eu nunca tinha pensado. A gente trabalha como se estivesse trabalhando pra indústria mesmo de cinema, né, cara? Tipo, eu sei que a gente literalmente trabalha pra indústria de cinema em alguns casos, mas eu digo como um ator. O ator não tem um emprego fixo, ele tem contratos. Uhum. Ele faz o contrato, faz uma grana, guarda um pouco e tem que viver desse jeito. E,
então, cara, mas tu viu o lance esse lance todo de grade roteirista, qual é a principal exigência dos caras? O que eles perderam com os anos? Porque antigamente o cara fazia uma série por ano, sacou? Tinha temporada certa, ela trabalhava com a série. E ele ganhava royalties do negócio. Uhum. Então, assim, o período entre uma temporada e outra, ele ganhava das exibições, sacou? Extras.
Uhum.
Hoje em dia não tem mais isso não, cara. Hoje em dia o cara ganha muito menos pra fazer, tipo, 3 séries por ano, sacou?
E a gente que nunca ganhou nada de royalty, né? Eu canso de ligar coisa, gente. A galera vai fazer review de coisa do Rick e Morty. A primeira coisa que eu vejo é uma cena minha, olhando assim, com aquela cara de puto.
Porque o executivo
eu não queria nada
10,
por isso.
10, mas toda vez que passa, o executivo ganha mais. Passou de novo, o executivo ganha mais. Tipo, cara, a galera que fez, foda-se. Vai ter que trabalhar
em dobro pra compensar. E aí que tá. A gente não tem, a gente é muito deslumbrado, essa é a verdade. Porque quando a gente entra nisso, a gente, cara, faria de graça.
E aí, foda que os executivos sabem e se aproveitam disso. Esse é que eu fico puto.
Exato.
Eu antes de virar animador, o meu sonho era trabalhar com quadrinho, né? Era ser, tipo, ser desenhista de Marvel, desse e tudo mais. Mas eu teria que perguntar pro Fiorito e comparar, assim, o quão explorado é o animador em comparação ao quadrinista também, que deve tomar no cu em muita coisa. E, cara, o que o Márcio fala, maluco, tu trabalha muito. Trabalha sozinho, isolado em casa, mas tu trabalha muito.
E é foda que eles precisam da galera, sacou? E assim, toda essa discussão de trocar roteirista por inteligência artificial, cara, se pudesse, eles apertariam um botão e fariam isso hoje.
Exato.
Entendeu? Porque eles estão um pouco agora, se fudendo pra quem tá
querendo. Agora que a lei tá falando assim de que coisas de inteligência artificial não vão ser protegidas por direitos autorais, aí agora talvez o Rabin esteja entrando entre as pernas dos caras. Tem que atacar na carteira. Não é moral não é o que é fazer o que é certo. Tem que atacar na carteira dele.
Exatamente. Mas é que tá. Mas fora isso, eu entendo também o apelo de algumas pessoas do tipo, cara, eu não quero morar no Brasil porque eu tenho filho. Eu sei que é um lugar barra pesada, sabe? Eu tô numa área de uma cidade que, teoricamente, é a pior área da cidade. Uhum. E eu sei que, assim, uma criança pode andar e não vai acontecer nada. Ah. Entendeu? Uhum. É o diferente.
É, isso foi uma parada que pesou pra mim, cara. Hoje, um dos grandes motivos de não ter filho hoje é esse. Eu não quero ter filho no Brasil, não, cara. Eu não acho bacana, não.
Sabe? Exato. Eu tenho um amigo meu que veio pra cá com os dois.
O boneco, ele lutou pra ir pro Canadá e trabalhar no Canadá por causa dos filhos dele. Ele tem três filhos, cara. E ele tava vendo, ele viu algum crime acontecendo lá em Rio das Ostras, alguma coisa que mexeu com ele. Ele falou, cara, eu não quero sonhar. Isso não pode ser uma possibilidade na minha cabeça.
Amigo meu de infância, cara. Amigo meu de infância tá aqui morando do meu lado aqui, na cidade aqui do lado do Richmond. Veio com a família, dois filhos e estão super bem aqui. Os filhos já estão quase bilíngue, né, os moleques já, né?
É, criança é muito mais rápido, né, cara?
Mas,
tipo, eu entendo perfeitamente você não querer educar seus filhos num lugar violento, mas, tipo, eu noto tanta coisa, tanta variável esquisita, sabe? Você também, talvez, com certeza é bem melhor isso do que o problema da violência. Você educar seu filho num país em que ele vai ser um imigrante, ele vai ser sempre tratado como um imigrante, também não parece ser a melhor das experiências.
Aí, dica pros brasileiros, os Estados Unidos também não é uma boa opção pra vocês levarem seus filhos pra ser educado, não, tá, porra?
Cara, olha só, vou te falar.
Não nesse momento, puta que pariu.
Sabe o que eu mais vejo? Eu mais vejo que a gente foi enganado ao longo dos anos por causa de cinema e de mídia tradicional. É. Estados Unidos não é melhor lugar pra nada.
Não, Estados Unidos não é merda, cara.
Exatamente.
Olha, o Canadá é um familiar por causa das coisas que tem parecido com os Estados Unidos, mas, cara, perto da cultura americana. Nossa, não dá. Flórida ainda por cima, caralho!
É um país que, assim, a galera não consegue... É tipo... É o hive mind da onde a galera fica batendo palma pra bilionário. Assim, isso não tem sentido, bro. Não tem sentido, sabe?
Cara,
o sonho americano é uma piada.
Maluco, saúde é inexistente, porque você não pode pagar. Tipo, exato. Você, cara, todo dia, cara, quantos tiroteios por ano? Uma caralhada, cara. Tipo assim, eu não teria coragem de botar o meu filho num colégio lá e eu ia ficar paranoico. Eu ia ficar, cara.
Mais do que aqui até, bobear.
100 vezes mais, cara. É. Quantas vezes você ouve falar de maluco entrando em colégio no Brasil tirando?
A última vez foi aqui, Realengo,
agora,
por exemplo.
Agora aumentou a frequência por causa dessa cultura merda nos últimos 4 anos.
Mas sabe? Ainda não, é não tipo é, dois
mas
por
ainda
ano.
Ainda não chega aos pés do lá fora.
Sabe? É, dois, três por ano, sei lá.
É, o cara não vai numa porra na loja americana, cata uma Glock, sacou? E vai pro colégio, sabe?
Pô, tem uma história do Chapelle maravilhosa com isso, que ele se sentiu ameaçado resolver numa, sei lá, uma Walmart pra comprar uma espingarda. Aí ele chegou, assim, ele bateu no balcão, falou, I need a gun. Aí o cara pegou e botou uma espingarda na mesa. Aí ele chegou, que munição você quer? Aí ele, pô, eu não sei, que munição você tem? Aí ele pegou uma caixa pata e uma caixa com viado. Aí ele chegou, tá, qual a diferença? Aí ele, isso aqui não vai matar num homem. Aí ele olhou nos olhos dele. Aí ele falou, qual que você vai querer? Aí ele sacudiu a caixa do viado assim, sabe? Do tipo na direção dele. Cara, é foda, cara. É um lugar muito escroto, na moral.
Não, eu não sei. Outras...
Cara, só de você não poder quebrar a porra da perna sem você falir.
Sim, sim. Cara, já que eu falei, já cansei de ouvir história. Brasil, artista que, cara, foi pra lá e se lascou porque pegou um problema.
Eu não sei como é que é a cultura de arma aqui no Canadá, não. Sei que as pessoas têm por causa de caça e tudo mais, mas não é maluco que nem os Estados Unidos.
Cara, mas nenhum lugar é maluco igual os Estados Unidos. A cultura deles lá é outra parada.
Isso que ajuda também, que embora o país seja o segundo maior país do planeta, a população vive numa faixazinha no sul mínima e é a população ínfima comparado aos Estados Unidos, que isso tem um território bem menor e muito mais gente. muito mais gente.
Cara, eu suspeito que tenha tanta gente no Japão quanto no... O Japão é uma ilhota, mas se bobear, tem quase tanta gente ou próximo do que
não mais.
É bizarro isso.
Só foi a comparação que eu ouvi. Aliás, Pita, eu estou quase maximizando. Acho que faltam só 2 ou 3 mestres para eu maximizar todos os mestres no Street Fighter 6 para personagem estar nível 100.
Cara, se ele perder esse save, a alma dele vai embora, cara.
É, pois é, eu tive que dar um hard reset, um restore to factory no meu Xbox.
Um beija-flor de capoeira, né?
Eu tive que dar um reset para corrigir um problema no áudio no Xbox. Eu tive que dar um restore de factory, né? De fábrica. E eu fiquei naquela dúvida: sei que salva na nuvem, mas e se der alguma merda? E se eu esqueci de apertar alguma coisa? Aí eu fui, tipo, fazendo aquela figa com os dedos, mas não, tava tudo bem.
Lá, só...
É, estava tudo bem. Aí o problema no outro também foi corrigido, assim, ah, que bom. É de população.
Tem tempo que eu não jogo, cara. Tava querendo voltar a jogar.
Mas tu levou, levou PS5 contigo?
Então, eu não tive opção. Teve, por exemplo, muita coisa minha mãe já deixou bem claro, assim, não, você não vai poder deixar isso aqui. Eu deixei Furiosa lá. Ah. Eu não pude trazer Furiosa. Furiosa,
é complicado.
O processo de imigração dela é muito...
Pita, você quer uma coisa? Você quer ver um negócio engraçado? Tem muito mais gente no Japão do que tem no Canadá.
Tem muito mais?
O Japão tem 125 milhões.
Porra!
E o Canadá tem 32.
É, mano. Chutava 50, 60.
Não, 38. 38.5.
Viado, todo mundo se acumulando, se acotovelando naquela...
Na ilha.
Idiota.
É. Caralho, mano. Cara, o Canadá é muito vazio mesmo. Puta que...
É bom, né, cara? Quanto menos gente, melhor.
É bom, tem espaço! Puta que pariu! Aqui é um desses lugares que eu tenho vontade, realmente, assim, cara, se eu morasse numa van e viajasse o país inteiro, não teria problema. Até eu ter que cagar todo dia, é realmente achar um problema. Mas, aqui é um lugar que daria pra fazer isso tranquilamente.
Assim. Enfim, eu trouxe o PS5, sim, mas eu não tenho TV, né? Então, assim, eu trouxe porque, sabe Deus, quando eu vou jogar de novo. Tô doido pra jogar o Baldur's Gate quando sair, porque eu tenho direito a ele.
É possível fazer aquele lance de jogar pelo celular no PS5 sem ter uma TV?
É. Quer ligar no celular? É,
remote play, né? Tipo,
dá pra jogar remote play sem ter uma TV?
Dá, mas tem que estar na mesma rede Wi-Fi e com o PS5 ligado, que é meio bizarro, né?
Por isso que eu tô perguntando, que é bizarro, realmente. Eu não achei isso possível.
Tu não levou o tablet?
Pra isso vai ter aquele controlezinho com tela aí, né?
Tu ou então usa o tablet, pô. Pega o teu tablet.
Que foi isso que eles anunciaram? Não sei, que eu não entendi. Eles
vão lançar por $200 um controle de PS5 que tem uma tela no meio, de 1080p, 60 frames.
Tipo um Switch, só que local. Isso. Você não pode levar pra longe.
Você liga ele no PS5 e joga aí.
Mas você tem que ter um PS5.
É lógico, pô.
É, o processamento tá nele.
É só pra aquelas pessoas que têm muita preguiça de usar o controle do celular.
Cara, o que você pode fazer assim, enquanto você não tem televisão, é tipo, usa o tablet e o controle do PS5 pra jogar pelo tablet.
Eu posso jogar? Peraí.
Acho que dá sim,
Pedro. Dá sim.
É, remote play. Remote play.
Usa o remote play no tablet, liga o controle do PS5 no tablet e liga o PS5.
Aí, é uma solução aí.
O iPad? Eu posso jogar pelo iPad?
Pode.
Exatamente sim. Tem que ver como é que funciona o remote play aí, maluco. Testar, cara.
Acabou a bateria do
remote. Falando em TVs, displays e coisas assim, eu lembrei de uma coisa. Vocês se lembram daquele filme lá do Will Smith, o Gemini Man, lá, que ele luta com ele mesmo jovem?
Uhum.
Aquele filme é uma merda, vamos concordar. É uma merda.
Beleza.
Só que...
Eu já imaginei
isso. Não vi, mas imaginava.
Só que ele tem uma curiosidade. Isso pro Rafael, que tem uma TV de 120. O Thiago também tem, né, 120.
É a mesma que o Rafael.
Esse filme, ele foi feito em 4K a 120 frames por segundo.
Vocês entenderam? Mas onde que você vai ver isso, cara?
No YouTube tem, você pode ver.
120 frames no YouTube?
É, cara, é muito bizarro, porque...
Eu não sabia nem que o filme tinha suporte.
É, eu também não.
É, bom, eu cara, se não foi a 120, eu vi pelo menos a 60 e já foi um choque extraordinário de ver
esse filme.
Não, querido, bota aí. Gemini Man 120 no YouTube que vocês vão achar, entendeu? Cara, é muito bizarro tu ver um filme cheio de efeitos especiais, altas cenas de ação, rodando a esse frame rate. É muito bizarro, assim. O cara do efeito especial falou assim, cara, o cuidado que a gente teve que ter com cada coisa, porque tudo ia aparecer na tela.
Cara, assim, eu fico imaginando o cabo de internet lambendo igual um pavio, sacou?
Sim.
É. Cara, 120 frame é muito frame, cara.
Mas eu acho que se você tiver uma TV de 120, o YouTube vai rodar o vídeo a 120, que eu tava assistindo e, cara, sei, é impressionante, cara.
Não sei se existe suporte pra isso, porque se tivesse, até a galera da Digital Foundry colocava vídeo.
Enfim, depois vocês dão uma olhada, cara. Mesmo que rode a 60, ainda assim é uma curiosidade muito legal.
60,
tu ver um filme desse rodando. É bem, cara, esquisito. Rodando dessa maneira, parece que tá vendo uma novela com altos efeitos especiais.
Cara, entendeu? É especialmente partícula e coisa tipo vidro, sacou? É. Que é diferente a visão pros dois, pra tipo, sei lá, quando você... Ah, não, vidro 3D, né? Mas assim, 120 frames é partícula. Partícula é muito sinistro, cara.
Agora quer saber, caramba, por que eles fizeram esse filme assim? Que cinema essa merda?
Nenhum lugar, cara, foi exibida assim? Cara,
não, fez, por que que ele fez assim?
Fez sacanagem, cara. Ele fez de zoeira. É. Ele fez pra ganhar o dobro dos
frames. É, o único motivo é, eu sei que o filme é uma merda, mas se tu vê assim, pelo menos tu tá vendo alguma coisa nova, entendeu?
Caralho, que doideira. Bom, então quer dizer que eu consigo jogar PS5 pelo iPad.
É, sim.
Tem que baixar o aplicativo.
É, um aplicativo chamado PS Remote Play, o nome do aplicativo.
Vou procurar aqui. Vou até tentar, porque, cara, se eu não tiver escolha...
É, o teu PS5 tem que estar ligado na mesma rede Wi-Fi que o teu iPad.
Ah, fodeu.
Essa parte do hotel que tu pegou, não tem uma TVzinha vagabunda.
Não, mas o Wi-Fi não tem que ser bom. Ele só tem que estar na mesma rede.
É, pois é, aqui do lado não tem, faz diferença. É. É só o roteador não ser um tijolo.
Isso.
Só isso.
Uhum. Eu acho que é.
É só o roteador não ser
banana. Ah, porque tu tá no roteador de hotel, né?
Exato, cara.
É. Ah, tá. Pode ser que seja uma merda. Mas testa, porra, é de graça. É só ir lá e testa. Vê se o que acontece.
Mas, cara, um hotel não tem uma TVzinha vagabunda.
Então, eles podiam fazer um esquema. Eles podiam ter feito esse controlezinho do PlayStation com um cabinho que você liga no PlayStation e não tá fazendo nada. Só ligar o PlayStation.
Pois então, cara. Eu tô vendo uma falha isso, aqui, né, ó.
Cara? É tão estúpido.
Eu tô vendo uma falha aqui que a gente não pensou.
O quê?
Como é que o Pito vai configurar o Wi-Fi no PS5 se ele não tem televisão? Que? Como é que você vai conectar o PS5 no Wi-Fi se você não tem televisão pra ver o
menino? A minha dúvida era exatamente assim. Será que ele vai ter que configurar alguma coisa?
Não, você pode ligar no cabo. Liga no cabo. O cabo não precisa de configuração.
Ah, aí, ó.
Aí.
Porra. Ligar no cabo?
No cabo.
Sempre tem um macete.
Liga no cabo de rede.
Não tem cabo aí?
Pede um cabo. Pede na recepção. Liga pra recepção. Liga pra
alguém, pede um cabo.
É assim, amigo, eu quero jogar PS5. Me peça um cabo.
É, mas passa a porra alugar a porra da televisão, cara.
Maluco.
Você leva numa Starbucks.
Quanto é que é o aluguel da TV?
Não faço ideia, ainda não vi.
É, se for tipo 10 euros.
Eu tava tão desesperado que eu comprei o Xbox antes de eu comprar uma TV. Quando eu comprei uma TV de $30, que eu tava tão desesperado pra fazer alguma merda, entendeu?
É, eu tava eu ontem fui no, eu, isso tá sendo uma preocupação pra mim. Aí é que tá, vamos lá, eu vou entrar na do Paulo agora, porque isso devia ser uma prioridade pra mim agora? Não. Não,
você é uma pessoa muito mais autocontrole do que eu em algumas coisas.
Tu levou o Switch?
Algumas coisas.
Mas, eu tô querendo jogar o Baldur's Gate. É, tomara que seja bom, né? Que vai que quando sair pro PS5 os reviews seja uma merda, né? Falando, caralho, pior versão, uma bosta, não sei o quê. Eu acho que vou esperar o review antes de começar a jogar.
Confirmaram que o Xbox sai esse ano ainda, né? Resolveram lá o problema. Resolveram mandar o foda-se pro Series S. Falaram, o Series S vai ser só um player, vai ter split screen, foda-se por enquanto, depois a gente bota de algum jeito.
Poxa, split screen?
Porque o jogo tem split screen.
Eu nem sabia disso,
split screen é pesadíssimo. Esse jogo ele não roda já, não chega nem pro cacete, sacou? Você imagina, são dois jogos rodando em paralelo, cara.
Caralho, não, cara, não. Eu nem faço questão dessa merda, não.
Eu faço questão de ter amigos, presencialmente.
É maneiro. Essa parte é legal mesmo. Mas, enfim, eu sei que, assim, eu tava numa loja dessas de eletrônicos aqui e fui dar uma olhada nos preços de televisão. Tem umas televisões daquelas que são, tipo, quase um monitor. Uhum. Mas isso é uma coisa que, assim, e não é tão caro, assim. Tipo,
pô,
daria pra comprar.
Um monitor de PC bacana, que vai servir pra tudo pra você, sacou? E, tipo, tu pode ligar o notebook, tu pode ligar
Exato.
E, cara, compra um com frame rate maneiro, aí deve ser baratinho, cara.
Pois é.
Tem um monitor maneiro aí.
Amigos, eu conto com vocês, que eu não entendo nada aqui. Se tiverem alguma coisa pra me indicar, porra, tamo junto.
É, cara.
E é isso aí. Eu vi uma televisão lá que não era muito grande, que era 4K. Acho que era parecida com a da minha mãe. É,
cara, se no Brasil você consegue um monitor gamer maneiro por um conto, aí tu deve conseguir, deve ter muito mais opção.
Ah. Um conto de real ou um conto de euro?
Não, real. Um conto de euro você compra uma TV igual a minha, porra.
Foda que o...
Aqui não, cara. Aqui eu acho que a TV mais barata que eu vi aqui tá custando 800 euros, cara.
existe uma
então,
uma
mas eu tô falando, se você pegar, pode ser Helsinki. Monitor, cara. Você pode procurar monitor, que é mais barato. Cara,
sim.
Entendeu?
Rita, você já viu se existe uma Craigslist?
Existe. Já que inclusive compraram uma televisão aqui por 30 euros também.
Tu acha muita coisa barata eletrônica. Quando você vai nesses países onde tudo é caro, aluguel é caro, a única coisa que tu sente aquele impacto que o brasileiro sofre,
é besteira.
Paga mais,
aí besteira,
é eletrônico. É eletrônico. Eletrônico é ridiculamente mais barato
aí, ó.
Em qualquer outro lugar que não seja o Brasil.
Caralho. Bom. Dito isso, a minha abóbora chegou aqui, tá começando a virar abóbora e eu vou ter que ir embora, porque já deu meia-noite. E aí eu tenho que ir embora, galera. Porra,
conseguimos, cara, com 10 horas de diferença entre as duas pontas.
Eu acho que é só o Thiago passar pelos disclaimers, que tem sempre alguma coisa interessante, e a gente acaba essa porra, alguém não tem mais o que falar também.
Então eu não vou participar dos disclaimers com vocês, mas foi um prazer falar com
vocês. Mas você sabe, olha, o negócio sempre, todo final de semana que você quiser e puder participar, você avisa que a gente marca mais cedo. Os ouvintes vão entender, né, que a gente tá nessa situação global neste momento, então...
Sim. Pessoas do
temos
mundo
que
agora.
Fazer um samba semanal agora, sim, mas as pessoas entendem. Quando o Pita puder, vai ser mais cedo. Ponto, é isso.
Então, beleza. Então, valeu, galera.
Valeu.
Um abração pra vocês. Adeus. Aí.
Boa sorte na sauna.
Que esteja com vocês.
Boa sorte
a minha sauna pra dormir bem.
Saunas unissex seja uma diversão para
você. Se fosse você, eu tirava a prioridade da TV e botava a prioridade de uma sunga reforçada.
Mas aí você não tá dentro da cultura, que não tem que usar nada.
Não. Mais seguro, vai por mim.
Vou na tua, Thiago, vou na tua.
Valeu, galera. Um beijão.
Valeu.
Então é isso, vamos pular para disclaimer.
Vamos lá. Porra, então, ó, disclaimer sempre, né? A gente teve aí ouvintes maravilhosos que compraram no nosso link do God Mode na Amazon. O link está aqui embaixo, se você estiver na live, se você for uma das 9 pessoas que estão assistindo a gente numa hora totalmente fora do normal. Se bem que a gente não faz hora normal muito tempo, então acho que qualquer hora é uma hora normal agora.
É louco, é ligar...
Bota o sininho aí dessa porra pra
funcionar. Não sei como funciona o Twitch, liga a sineta, sei lá que merda que é essa.
Faz o que tem que fazer aí, bota pra receber o nosso alerta. Eu sei que tem uma galera que
deixa ligado 24 horas por dia o canal do God Mode, entendeu? Aí uma hora ele aparece alguém lá.
Isso, do nada acontece alguma coisa. Mas tem uma configuração aqui, porque quando eu começo a botar o nome da live, ele bota assim, escreva como vai ser a notificação. Aí eu sempre boto uma parada assim, tipo, você ganhou uma live de não sei o que lá, se fudeu, é o God Mode.
Tipo, mesmo que as pessoas não acompanhem a live sempre, tudo mais, se inscrever é bom, porque tu vai sempre receber aquele aviso, tipo, ó, tem uma merda acontecendo no ar naquele canal. Então,
aí fica lá.
Vai lá.
Cara. Então, se tu não vê, entra lá depois, porque tu sabe que caiu alguma coisa lá. Ah, é só entrar e assistir. Tipo.
E nesta semana, nossos ouvintes queridos compraram o nosso link do God Mode na Amazon. Miyamoto Musashi, biografia e mangá. Porra, deve ser maneiro, hein? Uma biografia do Musashi. Ah, não, é do Musashi, não do Miyamoto.
Não, porra.
É porque o nome do Musashi é
do Miyamoto samurai, caralho.
É o samurai, não o cara da Nintendo. Eu não sabia que o Musashi se chamava Miyamoto Musashi. Enfim, aí, ó. God Mode também.
O cara da Nintendo é Shigeru, tá? Não é?
Exatamente, é verdade. É Shigeru e esqueci. Enfim, então sabemos agora também que Miyamoto pode ser um nome ou um sobrenome. Olha aí, quem diria. Alguém comprou Giant, volume 6. Mangá também, bem feitão, bonitão. Alguém comprou O Diário de uma Princesa Desastrada, um romance. Alguém já comprou isso há muito tempo. Deve ser bom, porque já...
Eu conheço O Diário de uma Princesa, agora O Diário de uma Princesa Desastrada...
É
a paródia dos irmãos Zucker, sabe?
Deve ser, mas é um livro infantil.
Cara, aí, recentemente eu descobri que tem um filme do Leslie Nielsen que eu não me lembrava de ter visto. Não é direção do Zucker, mas é o mesmo estilo de comédia desvairada, que é ele fazendo paródia do Fugitivo.
Porra!
Sim, sim. Isso é clássico, cara.
Eu devo ter visto na época, mas eu não me lembro de ter visto depois. Então, eu achei no streamer que agora... Ih, caralho, é filme do Leslie Nielsen que eu não me lembro? Leslie Nielsen.
Continuando aqui, alguém comprou Shaman King Big. Pô, tem um Big? Tá bom, volume 2.
É o quê? Pra cego isso? É pra
deve ser em Braille,
fonte
né?
grande.
Isso. Com a fonte grande em Braille. É igual um cara essa semana que foi com uma placa num protesto escrito em Braille. Tipo, não tem lógica, pô. Tá escrito em Braille, uma placa a 2 metros de altura. É, alguém comprou Shangri-La Frontier Pass Edition. Pass Edition? Edição de passe, é isso? Então, tá bom. Volume 1. É, alguém comprou Dragon Ball volume 23, edição definitiva.
Essa semana tá uma semana de promoção de mangá do nada, né? Não sei o que aconteceu.
A gente teve um monte aqui de mangá.
Pois é, semana teve umas queimas de mangá aí, até Dani comprou alguma coisa aqui.
Olha, teve Dragon Ball volume 23, a gente teve Spectrum Man volume 2 a 4 também.
Spectrum Man!
E temos de 1 a... Pô, peraí, tu comprou de 1 a 4 e de 2 a 4? Não entendi. Enfim.
É, ok.
Tá bom.
Tá tão barato que vale a pena comprar um pacote.
Compra duas vezes. Isso. Scott Pilgrim também. Caraca, tem muito mangá essa semana. Scott Pilgrim contra o Mundo, volume 1.
Scott Pilgrim não é mangá.
É, não, né? É mangá. Aí você entendia. Mas... eu levei em consideração.
Bebe um pouquinho no estilo, né?
Exatamente.
Aliás, eu vi o trailer do anime, tá bem legal.
Tá.
É anime, né? Porque foi feito no Japão, eu acho, né?
Aí conta, né?
É chuchu japonês. Mas tá bem legal mesmo.
Ó, teve volume 1, teve volume 2 e teve volume 3. O cara nem comprou os três. Alguém comprou Food Wars também, volume 5. Alguém comprou Bat Boop Metal Shine. É um... Sabe aqueles...
Bat Boop?
Bat Boop.
Que é Bat Boop Cyborg?
Não. É, sabe aquele negócio de... Tipo que fica pendurado em cima de berço? Mas não é isso, na verdade. É, não é pra criança.
Bat Boop?
Mobile.
Tipo um mobile, exatamente. É tipo um mobile, só que não é pra criança. Porque tem várias poses sensuais da Bat Boop aqui, entendeu?
Caralho, um mobile pra punheteira, é isso?
Isso, tipo isso.
Caraca, maluco aí. Mas isso é um mercado inexplorado, hein?
É verdade, inexplorado. Alguém comprou mais 4 pilhas do Sonic, dessa vez recarregável. Deve ser um controle de Xbox. Na verdade, 8, porque comprou mais 4 outro Link. Alguém comprou um cabo para mop giratório Fit, magrinho. Alguém comprou um mousepad gamer extra grande, 700x350, bordas costuradas, caralho, base antiderrapante, mapa mundi. Isso aqui é pra jogar War ou Command Conquer, sei lá.
Eu não uso mousepad faz tanto tempo. Tem coisa comum pro gamer de teclado e mouse usar mousepad mesmo?
Cara,
sim, pô.
É, eu uso. E assim...
Por dois motivos. Um pra você registrar direito e outro pra tu não fuder com a tua mesa.
Exatamente. Ou o seu mouse, que aí ele estraga mais rápido também aquela borracha.
É, pois é.
Então, eu achava que realmente... mousepad não tinha nada demais, eu comprava qualquer um e dane-se, né? Mas aí, há um tempo atrás, bota aí, um tempo atrás, vou botar uns 5, 6 anos. Eu, numa loja, eu testei, tinha uns mousepads da Razer, que aí, tipo assim, tinham 3 ou 4 modelos, aí tipo assim, um chamado Speed, o outro Control, o outro Precision, não sei o que lá. Eu pensei, vai se fuder que porra.
Isso é quase nome de vibradores, assim, tipo estilo de vibradores.
Aí eu peguei o mouse e mexi, caralho, não é que faz diferença essa porra? Uma
fapa.
Aí eu fui,
minimamente decente, pelo menos.
É, hoje eu uso um mousepad da Razer Precision, que tem umas texturazinhas que o mouse não corre tanto, assim.
Sim, qualquer um que seja melhor do que aquele que vem com, sei lá, logo de loja de construção.
Isso. Cara, eu lembro do mousepad que tinha água dentro na década de 90.
Caralho,
ele tinha gel. Mas não, esse
que
não.
Merda.
Década de 90. Tinha
que limpar a bolinha da pulseira.
É, mas ele é bom porque tem vantagem quando você vai meter, sei lá, Photoshop, ou você vai mexer em edição de vídeo, porque, tipo assim, ele não fica correndo demais, então ele para quando você para, entendeu? Ele não dá aquele pixelzinho pra direita e aquele pixelzinho pra esquerda. Se você cortar alguma coisa, às vezes ele fica um pouquinho mais preciso. É assim, umas 50 vezes você vai perceber a diferença, mas as outras 20 que você ia se fuder e ficar puto, você nem percebe, entendeu? Então, é bom. Ó, pacote com 4 calços de borracha para pés de máquina de lavar. Alguém... Antivibração. Alguém tá com...
Uma máquina tava andando, hein?
Alguém comprou um vibrador e esse cara comprou um antivibrador. Então a gente tem que ter um equilíbrio aqui dentro. Entendeu? Então, parabéns aos nossos amigos aí que equilibram o God Mode. Alguém comprou um refil para barbear da Gillette Mac 3. Leve 4 e pague 3 na promoção. Alguém comprou potes herméticos porta-mantimento com tampa. Porra, bonitinho esse aqui. Aqueles potezinhos na vertical, assim, com uma tampinha de plástico, de madeira, quer dizer, só com isolamento de plástico pra não entrar. Muito bom. Alguém comprou um sapo pensador em cerâmica decorativa para jardim. É um sapo com uma mãozinha no queixo, assim, pensando. Não é igual o pensador do Gabriel Pensador, igual do CD dele, que tinha o pensador, assim, não. É, tipo, meio de lado, assim, meio pensando na vida. É um sapinho pensando na vida na diagonal.
Alguém tem um jardim pra enfeitar.
Exatamente. Alguém comprou caraca, Animal Kingdom Pirates Starter Pack. Parece cartas de One Piece.
Animal Kingdom, o quê?
Piratas. Animal Kingdom Pirates.
Mano, cara, quem são os piratas do reino animal?
Eu não sei. É o de One Piece, na verdade. É de One Piece. Falar em One Piece, vai sair uma série, não vai? Ou filme, não sei. Acho que vai ser um filme. Né?
Da Netflix.
É série. E aí, vocês estão sabendo que...
Vamos torcer para que não seja uma catástrofe.
Aí, vocês estão sabendo que pararam... Depois que o Alok fechou aqui ontem, eles vão parar a porra de um navio aqui na... de
One Piece aqui, pois né? É, o Ving ia ter promocional aí no...
Enfim.
Não tem dinheiro pra outras séries. Né?
Exatamente. Tipo, ficar
gastando. Não tem dinheiro pra pagar os atores e as pessoas, os escritores, mas tem dinheiro pra saber.
Exatamente. E alguém comprou uma chaleira de bico de ganso. É, barista com termômetro. Porra, chique demais.
A pessoa tá querendo se especializar em chá e café.
Isso aí, com termômetro e caceta.
Aliás, uma das melhores piadas de Across the Spider-Verse é chá e tea! Chai significa...
Chá.
Não, né? Chai significa chá, porra. Você acha que eu vou ficar pedindo um café, café com creme, creme?
Caixa caralho? Box, cara.
Caixa box, exatamente.
Caixa box.
É isso.
Esse filme é maravilhoso. Eu comprei, eu assisti e eu fiquei assistindo
o gente fazendo assistir,
react cara. Dele.
Eu aproveitar que saiu agora digital e pegar. Filme
foda. Eu abri o Craigslist da Finlândia aqui pra ver que tinha só de sacanagem. Aí, primeira...
Se tem acompanhantes aí pro
Pedro
não ficar sozinho.
Não, é como tá em norueguês, em finlandês, a ordem tá diferente, né? Aí, quando eu traduzi pra português, a primeira coisa é trenóis de neve.
É, aqui é bem normal isso também.
Aí, tipo assim, trenóis de neve, ingresso de admissão, leis pesadas. O que é leis pesadas? Bebês. Tô falando sério. Logo abaixo. Logo abaixo de bicho de estimação.
Tempos difíceis, cara.
Passeios, criativo, leis, deve ser livro de leis, alojamentos, mercadorias encontradas e perdidas. Vi você, esse vi você deve ser um...
Não, isso é creepy, isso tem aqui também, que é tipo, você quer mandar um recado pra pessoa que, sei lá, se encontrou no ônibus, mas você não sabe quem a pessoa é e tudo mais.
Caraca, bizarro isso aí.
Aí você deixa um recado lá, caralho, mas quem lê essas merdas e entra em contato? Ah, eu fui a pessoa que sentou do seu lado no ônibus e você botou a mão na perna. Sou eu mesmo. Caraca! Quem faz isso, caralho?
É, estranho, né?
A Craigslist é um lugar muito estranho. Não é à toa que nos Estados Unidos é tipo, não entre na Craigslist, a menos que você queira, sei lá, ser sequestrado, alguma coisa assim, entendeu?
Então não entra,
aqui
né?
Eu uso bastante, porque aqui até agora
é Tinder, tem se provado... Aqui é o Tinder. Aqui o cara pega o Tinder, vai encontrar uma mulher. Me encontra naquele beco, lá na puta que pariu.
Aqui pra comprar coisa usada. Baldinho,
o cara é sequestrado. Tem Craigslist no Rio de Janeiro? Ué. Deixa eu ver.
Tem, pior que tem.
Craigslist no Rio de Janeiro.
Eu tô falando...
Tem no mundo inteiro. Só que, porra, dependendo do lugar, é melhor você não usar, né? Porra?
Legal. É legal que, tipo assim, coisas que estão em venda, né? Animais, artistas.
Artistas.
Crianças. É porque alguém deve ter colocado isso aqui, tipo assim, área de crianças, áreas para coisas artísticas, animais e tal. Aí tá assim, ó, animais, artísticas, crianças, perdidos, voluntários, revisões, cuidar de crianças. Isso nunca vai dar certo no Rio de Janeiro. Conexões perdidas. Aqui chama de conexões perdidas, eu vi você. Uhum. Não tem ninguém. Imóveis, eu educação, acho que
é, tipo, dependendo do lugar, a Craigslist é mais ou menos usada. Aqui eu consegui pegar muita coisa barata, muita coisa de graça para a Craigslist, mas, tipo, eu dei sorte. Tem lugares que, tipo, isso vira piada, que é, tipo, você entrar na Craigslist e você, sei lá, se encontrar com o seu sequestrador e possível assassino. Tem isso.
Que bom, hein?
É, pois é. Não é... É tipo o balcão mundial.
É, o balcão era bom, né? É, pô.
Classificados mundiais. Bom, e é isso aí.
Comprei muito CD pirata no balcão.
Sim, também. Porra, Tartaruga Ninja, maluco. Tartaruga Ninja do Mega Drive. Comprei pelo balcão.
É, não, o meu esquema era um cara que tu ligava pra ele, e aí ele te falava, perguntava assim, qual jogo você quer? Aí ele falava, tenho, caralho. Tenho. Deu 650 mega, irmão, acabou. Tirou
qual
algum?
Qual droga que você quer?
É isso aí, ele gravava, você deixa agora pelos correios.
Cara, eu...
Anos 90.
Época
pré-internet, que desgraça.
Eu não vou nem dizer que é anos 90. Início dos anos 2000, porque eu já estava dirigindo, então é assim que eu calculo o tempo, eu comecei a dirigir com 19 anos de idade, tirei carteira e... Então, finalzinho dos anos 90, dos anos 2000. Eu ia na Ilha do Governador pra comprar fita e depois era DVD, Piratex, maluco que gravava episódios de Voyager, Deep Space Nine, Nova Geração e algumas outras séries assim, tipo Babylon 5, porque sabe como é que é, né? Fã de ficção científica, não tinha streaming na época, a gente tinha que se virar com alguma merda, então era isso que eu fazia. Não é tanto tempo assim atrás, mas olha só como é que as coisas mudaram, né? Foda-se. A gente tem que ter um assunto de velhos no Godmode. Coisas que você faz quando você é velho, né?
Pô, vai virar o Godmode 100% daqui a uns anos. É só assunto de velho.
É só assunto de velho. Que... É, a gente já não tá mais se atualizando em muita coisa, né? Eventualmente isso aqui vai virar geriatria. Podcast da geriatria. Vou até mudar o nome dessa merda.
Melhor.
Enfim, chega, né? Tem mais alguma coisa?
Por mim, não.
Ah, então chega, né? Hoje foi pra ser mais curtinho, foi pra ter o update do Pito.
É curtinho, ficou 2 horas aqui.
É, mas que a gente anda conseguindo expandir pra 2 horas e meia, quase 3 às vezes, né?
Tudo bem. Eu fico ouvindo os outros podcasts do pessoal fazendo 1 hora, 1 hora e meia. Eu fico assim, caraca, não dá pra nada, né? Não dá nem pra molhar o bico.
Porra, só o Pito falou 1 hora e meia.
Tem que ficar 8 horas trabalhando. Aí, porra, 1 hora.
É porque a gente...
O podcast não cobre o meu dia de
trabalho. A gente se acostumou com a ideia do Jovem Nerd do que era podcast. Aí tu começa a conhecer os podcasts dos Estados Unidos e ver, tipo, Giant Bomb, essas coisas. O próprio Joe Rogan tem podcast de 3 horas ou mais. O Giant Bomb era normal ter 3, 4 horas de coisas, que eles não editam. Bom, eu também não ando editando quase nada, então é isso aí mesmo. E os caras deixam falar, então por isso que é esse formato longo, assim. Eu acho melhor, pra podcast. Podcast é uma coisa que a pessoa bota pra ouvir e vai fazer outra coisa e esquece que tá ouvindo. Né? Então é isso. Eu acho que pra mim é válido ter podcasts no mínimo 2 horas é um número legal. Né?
Tá bom. Deixa eu ver então... se alguém pra dar aqui. Peraí, rapidinho. Vou ler aqui. É. Alguém está vagando que te conheça, que chega alguém aqui online.
Zegs tá com 4, Sakura tá com 4.
Ah, tem o... Caramba.
O Andelícia.
Porra,
o Andelícia tava jogando Final Fantasy XVI.
Não vai entender nada.
É, então vai lá dar um oi no Andelícia.
E é isso. 10 segundos. Pra daqui a pouco.
Aí. Valeu, gente. Rannat on jääneet tahtiin vieraista kulkia loppunsa, kun kuuntelee soittoa kaihoisa Säkkijärven polkka. Se polkka on vain, mutta sellainen, että tielle se johtavi muistojen on sointuna Karjalan kaunoisen Säkkijärven polkka.